sessão ordinária do dia 1º de junho de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia, agora foi. Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 2ª sessão ordinária da 12ª. Ata eletrônica da 22ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 12/5/2022, às 9h20. Encerramento. 12/5/2022, às 10h59. Gostaria de informar a todos, senhores e senhoras, que o sistema de SAPL está fora e é ele que gere o nosso cronômetro ali. Então, o cronômetro hoje vai ser regido pelo Jackson, que está aqui para dar apoio aqui à mesa diretora. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, Kátia. Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro a ata anterior aprovada. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 1º de 6 de 2022. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Vereador Índio de Assis. Projeto de lei ordinária número 6222. Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade de porte de arma de fogo ao atirador desportivo, integrante de entidades de desporto e CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, legalmente constituídas nos termos do inciso 9, do inciso 9º, do artigo 6º da Lei Federal número 10.826, de 2003, e também institui o dia 6 de julho como dia dos colecionadores, atiradores e caçadores no município de Formosa. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 6322, dispõe sobre o programa Apoiar e Acolher, um olhar diferenciado às mães atípicas no município de Formosa. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 5622, institui o selo Amigo do Transplante, destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem de alguma forma para o aumento do número de doadores de órgãos e tecidos para o desenvolvimento técnico-científico em transplantes. Projeto de lei ordinária número 5722, dispõe sobre a atenção à saúde ocupacional dos profissionais de educação da rede municipal e estadual de ensino no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 5822, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços informarem previamente aos consumidores os nomes dos funcionários que executarão os serviços em suas residências ou sedes. Projeto de resolução? Pode ler o projeto de resolução? Projeto de resolução. Vereadores Índio de Assis e João Batista. Projeto de resolução número 422. Estabelece e define os programas, premiações, cursos, concursos e afins da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás.
Peço à primeira secretária que encaminhe todos os projetos para as comissões pertinentes e faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, 1993-22, construiu uma estrada denominada Rota do Cavalo no município de Formosa, Goiás. 1994-22, resgatar o Clube da Viola no município de Formosa, Goiás. 1995-22, fazer faixa de pedestres elevada nos dois sentidos da Avenida Oeste, em frente ao Centro de Reabilitação e ao Colégio Militar, bairro Jardim Oliveira. Vereadora Kátia Rodrigues, 2062-22, fazer pavimentação asfáltica na rua Manuel Onofre, bairro Sul América. Vereador Subtenente Clésio, 793-22, fazer poda de árvore do canteiro central na Avenida Califórnia, nas proximidades da panificadora Pão de Mel, bairro Califórnia. 794-22, fazer estudo para sinalização de trânsito na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Catunda Gás, setor Bosque. Vereador Mundim, 209-22, fazer faixa elevada para travessias de pedestre na Avenida Brasília, em frente ao Supermercado Ideal, bairro Formosinha. 210-22, construir paradas de ônibus com cobertura em pontos estratégicos no Anel Viário, bairro Jardim América. 211-22, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 14, bairro Formosinha. Vereador Eliton de Paiva, 60-22, fazer limpeza geral na Rua Coronel Pedro Borba, bairro Jardim Califórnia. 6222, fazer limpeza geral no canteiro na Rua 21, quadro 95, lote 2 e 3, bairro Formosinha. 6322, fazer revitalização do canteiro central na Avenida C, bairro Parque Vila Verde. Vereadora Delegada Fernanda, 25722, fazer mapeamento dos lotes baldios do município. Vereador Felipe Vilarins, 11-17-22, pintar faixa de pedestres na Rua 9, em frente à Escola Pedro Chaves, bairro Jardim Oliveira. 11-18-22, fazer manutenção da iluminação pública na Rua 9, bairro Jardim Oliveira. 11-19-22, fazer operação tapa-buracos na Rua 8, bairro Imperatriz. Vereador Hermes Costa, 20-08-22, fazer um quebra-molas na Avenida Posto Agropecuária, em frente ao número 161, próximo ao Balão da Feira. 20-09-22, colocar dois quebra-molas na Rua 13, bairro Jardim Bela Vista. 20-10-22, fazer pavimentação asfáltica na Rua J, quadra 132A, atrás do Mercado Rio Vermelho, bairro Residencial Alphaville. Vereador Índio de Assis, 20-23-22, fazer a operação tapa-buracos na Via 2, quadra 35, lote 35, bairro Chácara Zabeiro. 20-24-22, fazer a operação tapa-buracos na Via 2, Chácara 19, lote 4, bairro Chácara Zabeiro. 20-25-22, fazer a operação tapa-buracos na Rua Tasso Dutra, número 500, bairro Laguna 2. Vereador João Batista, 511-22. Enviar um técnico de engenharia de tráfego na Avenida Tancredo Neves, bairro Bosque, no intuito de realizar estudo de melhoria na trafegabilidade nessa avenida. 512-22, cumpriu o artigo 98, parágrafo 3º da Lei Federal 13.370, de 12 de dezembro de 2016, que regula a redução de jornada de trabalho para pais de crianças deficientes. 513-22, fazer limpeza na Rua 7, bairro Formosinha, esquina com a Rua 15. Vereador Joelson Trovão, 969-22, fazer troca de lâmpadas na Rua Santa Gertrudes, em frente à casa número 162, setor Nordeste. 970-22, fazer troca de lâmpadas na Rua 9, número 3, ao lado da Chácara de Pelé, bairro Parque das Laranjeiras. 971-22, fazer recapeamento asfáltico na Rua Crixás, Rua Bandeira, Rua São Pedro, Rua Paranã, Rua Lindolfo Gonçalves, Rua 13 e Avenida Ferroviária E, setor Nordeste. Vereador Ciedo Sacolão, 1940-22, fazer placa de trânsito indicando área escolar na Avenida A, na proximidade da paróquia Santa Luzia, em benefício da Escola Municipal Isaíra Machado F. Camargo. 1984-22, implementar faixas de pedestres e redutor de velocidade na Avenida A, na proximidade da paróquia Santa Luzia, em benefício da Escola Municipal Isaíra Machado F. Camargo. 1985-22, substituir os tradicionais quadros negros e giz por lousa branca com pincel atômico nas escolas da rede municipal de ensino. Vereador Luziano Martins, 16-14-22, providenciar uma campanha de orientação sobre primeiros socorros e prevenção de acidente na terceira idade no município de Formosa. Vereador Professor Schneider, 14-23-22, afixar informativo com alta visibilidade nos transportes coletivos, informando o direito, Lei 407 de maio de 2017, que garante o desembarque de mulheres fora do ponto de ônibus após as 20 horas. 14-24-22, fazer pavimentação asfáltica na Rua Peroba, bairro Jardim IP. Vereadora Simone Ribeiro, 361-22, fazer instalação de placas de estacionamento privativo de vans escolares para embarque e desembarque de alunos nas escolas do município. 362-22, fazer poda de árvores em toda a extensão da Avenida Lagoa Feia, bairro Formosinha. 363-22, fazer reativação da Corporação Musical 24 de dezembro, Banda Municipal de Formosa.
Pela ordem, senhora secretária. Favor retirar a de número...
Pela ordem, senhora presidente.
Presidente. Pela ordem, senhora presidente.
Sim, vereadora.
Ok. Então, por favor, senhora secretária, tirar o número 362/22, que é fazer poda nas árvores, porque toda extensão já estão fazendo esse trabalho. Então, não cabe repetir essa indicação. Gratidão.
Retirada da indicação número 362/22, fazer poda de árvores em toda a extensão da Avenida Lagoa Feia, bairro Formosinha. Vereador Valdisson José, número 661/22, colocar iluminação pública nas principais vias de acesso às chácaras do projeto de assentamento Bela Vista. 662/22, fazer manutenção das estradas que dão acesso ao projeto de assentamento Bela Vista. 663/22, fazer serviço de roçagem ao redor do ginásio de esportes do bairro Vista Alegre.
Peço à primeira secretária que encaminhe as indicações para o Poder Executivo. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Pela ordem, senhora presidente?
Sim.
Gostaria de pedir a retirada do projeto de lei ordinária 32/22, de minha autoria, para voltar amanhã, por favor.
Peço que faça a retirada do projeto de lei ordinária da vereadora delegada Fernanda, número 32/22. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Pareceres das comissões permanentes. Projetos de lei ordinária. Vereador Joelson Trovão. Projeto de lei ordinária número 4822. Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea excedentes e sem usos instalados por prestadores de serviços que operem no município de Formosa.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos, tendo em vista que é só o parecer da legalidade, tá? A discussão é na segunda fase.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Com certeza, voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Oi.
Ele votou?
Vota de novo.
Voto sim.
Não, é só um que é a primeira fase.
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins? Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Parecer aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Valdisson José, projeto de lei ordinária número 4222. Institui e inclui no calendário de eventos do município de Formosa o Dia da Cultura e Luta Camponesa.
Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Valdo.
Senhora presidente, nobres pares dessa casa, todo o povo que nos assiste. Esse projeto de lei, o 4222, que inclui no calendário de eventos do município de Formosa o Dia da Cultura e Luta Camponesa, ele vem, na verdade, para reconhecer a história, reconhecer as questões relacionadas à terra, ao microprodutor rural, as questões relacionadas também à cultura, ao trabalho e o conhecimento popular dessa população. Principalmente enfatizando aí a questão das lutas camponesas, né, que tem vários pares dessa casa aqui, que sempre estão na zona rural, fazem um trabalho diretamente ligado à zona rural. E não podemos esquecer que esses princípios de história, cultura, trabalho, conhecimento popular, são os princípios que norteiam as matrizes da educação do campo. Então, para quem não sabe, existem orientações curriculares diferentes para a educação urbana e para aquilo que a gente chama de educação do campo. Então, a educação do campo, a matriz curricular dela está enfatizada e está enraizada naquilo que aquela população daquele determinado lugar traz. Sua origem, lidar com a terra, o trabalho com a terra. Então, como fator primordial para fixar aquele estudante ao seu local de origem. Ah, ele pode ser um médico? Pode, mas ele pode atender naquele local que ele trabalha. Ele pode ser um advogado? Pode, mas ele pode trabalhar naquele local que ele vive. Pode ser um engenheiro, um técnico agrícola, né? Um criador de gado? Pode. Então, enfatizando e dando-se muita prioridade à educação do campo e os seus princípios norteadores. E essa data é muito importante também, porque já foi declarado o dia 17 de abril como Dia Internacional da Luta Camponesa, que faz link com as matrizes da educação do campo. Então, não vou me alongar muito, não, né? Então, diante do exposto aí, bem simples, a gente não pode esquecer que a cidade só sobrevive por causa do campo. Então, 80% da nossa dieta básica, né? 80% daquilo que nós comemos, que nós alimentamos, é proveniente do campo e dos pequenos agricultores, né? Da agricultura familiar. Então, é preciso pensar sobre a soberania alimentar nacional, sobre a sustentabilidade ambiental e, principalmente, pensar em políticas que fazem com que o homem do campo ele não pense em deixar o campo para vir para a cidade. Já pensou se todas essas pessoas, né, pensassem em deixar o campo e vir para a cidade, que seríamos de nós? Se hoje a gente vive uma crise inflacionária, principalmente dos alimentos, seria a velha lei da oferta e a procura, né? Quanto menos oferta, mais caro os alimentos tendem a ficar. Está aqui o vereador Ciei, nós que vamos no mercado toda semana, a gente tem entendido muito como isso tem acontecido. Então, antes do exposto, eu peço aí aos pares dessa casa a aprovação desse projeto de lei, pensando nesse viés mesmo de valorizar a cultura campesina dentro das matrizes aí da educação do campo. Muito obrigado a todos.
Obrigada, vereador. O projeto é em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia.
Quero parabenizar aqui nosso colega, professor Valdson, por mais uma vez apresentar aqui um projeto de grande relevância e, principalmente e sobretudo, para nos lembrar, né, da valorização desses homens e mulheres, que hoje muitas mulheres também são mães de famílias e são pequenas agricultoras e, às vezes, são grandes empresárias também no agro, né? Então, hoje, para além aí desse esforço de reconhecer o trabalhador do campo, o pequeno agricultor e as grandes lavouras, né, os grandes empresários, o pessoal do agro mesmo, eu também quero enfatizar aqui que hoje, professor Valdson, tem muitas mulheres no campo, principalmente na agricultura familiar, que ela faz disso o seu sustento, o sustento da sua família, e não fica aquém de ninguém. Então, quero aproveitar aqui a oportunidade, né, da apresentação aqui desse projeto 4222, que celebra o Dia da Cultura Camponesa, para também valorizar aí as nossas mulheres, as nossas agricultoras e as nossas grandes empresárias que nós temos aí à frente do agro, um ambiente que era predominantemente masculino, e hoje nós vemos aí muitas mulheres honrando aí e avançando aí também para esse campo. Então, quero te parabenizar mais uma vez pela propositura e já vou adiantar meu voto, que é sim, viu, presidente? Obrigada.
Obrigada, vereadora Kátia. Com a palavra, vereadora Simone.
Também a minha fala é para te parabenizar, Valdir. Eu estava aqui pensando nessa propositura, fomentando o apoio, né? E você falou muito bem das matrizes aí voltadas para a educação, que é o seu nicho, e você não desamparou as pessoas da zona rural, do campo, né? E vem muito ao encontro do projeto e um pouco da fala da vereadora Kátia, referente às mulheres do campo. Eu que estou sempre com as mulheres do campo, tenho um projeto aprovado, né? O programa de apoio às mulheres, muito voltado para a minha área, que é a psicologia, porque a gente sabe que quando não se tem condições dos filhos ficarem, produzirem e subsistir dentro da zona rural, causa-se um desgaste, prejuízos emocionais para toda a comunidade do campo. Então, o seu projeto, com o seu nicho, né, voltado às nossas vivências também ali no campo e às nossas proposições e tantas outras voltadas para a saúde, para o direito, enfim, a gente realmente entende que é viável que nós venhamos dar voz para essas pessoas do campo, e esse aqui é o lugar certo. Então, parabéns, parabéns mesmo pela sua propositura, e que a gente venha mesmo fomentar que essas pessoas realmente são pessoas valorosas que necessitam desse amparo aqui na Casa de Lei, mas com proposituras realmente efetivas, né? Que a gente coloque em prática. Então, parabéns, Waldson, muito bom mesmo o seu projeto.
Só uma parte, Simone, só para complementar, sim, né? Que não é só criar, né, o dia. E nesse dia tem algumas diretrizes que devem ser seguidas, né? Atividades como palestras, debates, seminários, entre outros, né, que pode ser feita através da escuta sensível dessa população.
Sim.
Né? Então, tem várias temáticas que se podem ser abordadas a partir da criação desse dia. Tá? Muito obrigado.
Muito bom. Só para complementar, além do que a gente tanto cobra aqui, que são as estradas, né, que são realmente as condições deles produzirem, tem a pessoa ali. Tem a mulher, tem o esposo, tem os filhos, e eles querem estar onde eles escolheram estar. Então, essa escuta realmente acolhedora faz todo sentido. Obrigada.
Obrigada, vereadora Simone. Projeto em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
PL 4222, como vota o vereador professor Waldson José?
Vereador professor Waldson José, vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo novamente o vereador Waldson José por essa propositura, dentre tantas, tão necessárias, tão sensíveis às necessidades da nossa gente, do nosso povo. Com certeza, meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Encaminhando meu voto, parabéns, professor Waldson José, por valorizar a identidade das pessoas do campo. Tá? São pessoas que a grande maioria quer trabalhar, a grande maioria quer produzir e precisam sim ser valorizados não só como produtores rurais, mas como trabalhadores e como pessoas. Tá? Parabéns pela propositura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Bom dia a todos. Só encaminhando meu voto, parabenizar o vereador Valdo de São José. Realmente, Toda vez que você traz, você sempre traz projetos aqui bem, bem sensíveis e bem de encontro realmente com o que o povo precisa, né? Então, só para parabenizar mais uma vez Vossa Excelência. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinho Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Vereador subtenente Clésio, vota sim. Parabéns, voto.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto. Parabéns, Valdes. Já imaginou se não tivesse o agricultor lá no campo? O que, que seria de nós? Nós já estamos passando aí por uma crise da alimentação, não só alimentação em todas as áreas, mas se não estiver o pequeno agricultor, o pequeno produtor na roça mesmo, trabalhando igual o índio falou aí, que todos tem o direito de trabalhar e quer realmente sobreviver da roça, que muitos vêm para a cidade e não conseguem ficar aqui. Parabéns, Valdes. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminha meu voto. Parabéns, Valdes, pelo projeto, um projeto de grande relevância. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Parabéns, Valdo, pela propositura, por sempre estar lembrando aí do pessoal do campo, dos mais carentes. Isso é muito importante. E isso empodera nós mais, ainda nós mulheres, e o pessoal do campo também, como a Simone bem colocou, em relação às mulheres e a vereadora Cátia também. Projeto aprovado por unanimidade dos demais presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
É pela ordem, presidente.
Vereador Trovão.
Tem uma indicação do meu amigo Valdo, que eu já fiz ela, então eu não questionei antes, porque eu busquei indicação no meu gabinete. A indicação de número 953, né, que é para fazer manutenção em todas as vias que ligam o projeto Santa Cruz ao projeto Bela Vista. O projeto Bela Vista Santa Cruz. Então, foi feito no dia 14 de abril, e Valdo fez a indicação aqui, fazer manutenção das estradas que dão acesso ao projeto Santa Cruz. Então, eu já fiz o projeto aqui no dia 14 de abril desse ano, e a indicação dele é a mesma, só muda o sentido da palavra, mas é o mesmo. E eu fiz toda a indicação, não só fiz a manutenção, como encascalhamento, levantamento de estrada e escoamento da água.
Qual que é o número da indicação, vereador?
A minha é 953.
E a do professor Valdo?
A do professor... 661. 661,
ok.
A minha foi feita dia 14 de abril desse ano. Não estou aqui questionando o vereador, porque é pedido dele, mas para mim é um erro.
A minha 662, Cátia.
Eu vou pedir para a primeira secretária fazer a avaliação, e se já tiver realmente essas duas iguais aí, vereadora, e aí faça a retirada da que for mais recente, permaneça a mais antiga, desde que seja desse ano.
É só para mim ler aqui, para a senhora ver a intenção aqui, ó, a do professor Valdo.
A primeira secretária, vereador, ela vai fazer isso, e aí amanhã ela já traz, então, que aí fica melhor, tá bom?
Beleza, obrigado.
Obrigada, vereador. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Projeto de resolução. Vereador, subtenente Clésio. Projeto de resolução número 222. Acrescenta o inciso 1º ao artigo 101 da resolução 00408 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa.
Projeto em discussão.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Clésio.
Senhora Presidente, colegas vereadores, esse projeto de resolução solicita aí que a mesa diretora, né, a própria Câmara Municipal, toque o hino nacional na sessão solene. Primeiro que nosso hino é um hino lindo, maravilhoso, e nós somos patriota. Eu acho interessante, nas sessões, né, homenagear as pessoas e tocar o hino nacional. E também, se for possível, né, tocar também o hino à Formosa. Então, eu peço, ó, aos caros vereadores aí que votem nesse projeto de resolução. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Clésio. Projeto em discussão.
Palavra?
Com a palavra, vereador Dr. João.
Meu amigo Clésio, parabéns. O senhor é de formação militar. Eu estudei em colégio militar muitos anos e cantar o hino nacional uma vez por semana que fosse fazia uma grande diferença para aquela juventude da qual eu fazia parte. Infelizmente, a gente vê muito pouco isso hoje em dia. Lembrar um pouco que somos brasileiros, lembrar um pouco que somos um povo que tem que se unir para trazer mudanças, que um povo que não pode se dividir, um povo que não pode ficar brigando quando o objetivo é um só, que é fazer esse país crescer. Parabéns, meu amigo. Eu acho que pode parecer uma coisa pequena, mas eu vou me orgulhar de estar aqui com meus colegas cantando o nosso hino. Parabéns.
Parabéns, vereador. Tem discussão.
Desculpa, presidente.
Com a palavra, líder de governo.
Meu amigo, você está de parabéns. Até falei aqui, a gente pode fazer emenda hoje?
Pode, hoje é o dia
falar.
Da emenda.
Eu vou propor ao nós que somos cabelo branco, e a ideia do líder da oposição, que não tem nada de oposição, é um amante de Formosa, igual eu sou. A oposição não é a pessoa que discute só as coisas, não, que luta por nós também, né? É uma classe que também precisa ser bem valorizada, que a gente tira muita coisa boa. Principalmente meu amigo doutor aqui, doutor Joel, você era melhor um pouquinho que ele, mas ele é bom também. A emenda seria o seguinte, não só na Solene, mas nas escolas, que uma vez na semana, nem por ser, eu lembro, minha escola não era militar não, sabe? Mas na segunda-feira, antes de entrar para a aula, tinha tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que não existe mais hoje, parece. Tem, doutor? Tem, Baldes? Educação Moral e Cívica, tem?
Não tem.
E aí, na Educação Moral e Cívica, a prova era cantar o hino, aluno por aluno. Era uma que maravilha que era aquilo, né? Vamos fazer essa emenda, só que é uma emenda assim, meio difícil de cumprir. Nós vamos fazer uma lei própria para ela depois, conversar com a secretária de Educação, conversar com o prefeito, e entre nós. Sim, não podemos?
Vereador, o procurador disse que essa emenda é inconstitucional, porque então, é competência federal.
Cale-se para sempre. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Mas seria ótimo. A vereadora Kátia tinha pedido primeiro, depois eu passo a palavra para o senhor. Com a palavra, vereadora Kátia.
Obrigada, senhora presidente. Parabéns pela participação, infelizmente é incondicional, mas a intenção é boa, é válida e a gente compactua com ela também, viu? Quero parabenizar o vereador subtenente Clésio pela propositura. Acho que esse resgate ele é importante, vereador. Nós precisamos sempre lembrar, né, resgatar a nossa história e lembrar dos tempos de trevas que o país viveu, né, antes de sermos a democracia que nós somos hoje. Então, o resgate desse hino, dessas músicas, refaz a história, não só do país, mas também da nossa cidade. Todas as vezes que a gente canta e diz das letras, a nossa memória vem sendo trazida de volta para esse civismo que é tão importante e tão necessário nos dias atuais, para a gente resguardar os valores da sociedade. Parabéns.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. É muito importante, você está de parabéns, vereador Clésio, porque esse valor que nós damos à nossa bandeira, que a nossa bandeira ela é verde e amarela, e é escrita Ordem e Progresso, de 2003 para cá, nós vimos que entrou um governo de esquerda no nosso país, triturando, né, a crença na nossa bandeira, o respeito à nossa bandeira, tentando aí, de qualquer custo, colocar uma bandeira vermelha no nosso país. Mas, se Deus é mais, se Deus quiser, a nossa bandeira jamais será vermelha. Mas se parabéns.
Se até a bandeira do Divino é vermelha, vereador.
Tem nada a ver. Nós estamos falando de bandeira do Brasil, não do Divino Espírito Santo. Nós estamos falando da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil jamais será vermelha. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Obrigada, vereador Hermes Bolsonaro. Pela palavra, vereador Valdson.
Bom dia a todos mais uma vez. Subtenente Clésio, vereador Subtenente Clésio. E é muito pertinente a sua, né, seu projeto de lei aí de resolução. E é interessante, né? Até a Roberta estava falando, na nossa época, não muito distante, não tem muito tempo, não. Tinha um momento cívico, né? Pelo menos uma vez por semana a gente cantava o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência. A gente já acabava sabendo todos os hinos, né? E além de saber cantar, é importante também revisitar essa história, como a Kátia, a vereadora Kátia colocou, e entender, né, por que foi escrito desse jeito. O que é que ele está falando aqui? Então, né, qual história, né? O que traz por trás, por detrás de cada letra? Então, acho que é muito importante, trazendo a realidade do DF. O DF é obrigado, pelo menos uma vez na semana, geralmente faz na segunda-feira, um momento cívico onde se canta o hino nacional. Então, lá a gente ainda tem essa prática de, pelo menos uma vez na semana, ter um momento cívico, né, de falar um pouco do hino, cantar um hino, né, da posição mesmo, por que ficar naquela posição de respeito. Então, tem toda essa conjuntura aí. Parabéns. E vamos avançar, né, nesse sentido também.
Uma parte, vereador Valdson. Quero aqui solicitar da mesa e todos os vereadores, vamos fazer um projeto para que toque o hino nacional toda segunda-feira nas escolas municipais. Todos os vereadores da Câmara assinam. Eu acho que aqui é importante, né? Nós precisamos de, igual o vereador Com, o vereador João Batista, o vereador Hermes, a vereadora Kátia Rodrigues, o professor Valdson, né? Nós somos todos brasileiros, somos todos patriotas, e realmente foi difícil, né, para nós, quando retirou a matéria de educação moral e cívica, que mostrava o civismo, o SPB, né, mostrava os valores. Né?
Infelizmente, então, pela ordem, eu acho que... uma parte, vereador.
Pois não.
Infelizmente, é Valdson, né? A ideia é boa, mas nós não temos competência para executá-la, né? Mas é uma ideia excelente, viu, subtenente Clésio? Mas a gente pode movimentar aí quem é competente, né? Encaminhar aí o pedido, assinar, todo mundo assina e vai sugestão, até a autoridade, né, competente, né? E faça a sugestão, o pedido.
Isso.
Pela ordem.
Muito obrigado.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Simone, depois vereador Índio.
Quero também parabenizar vereador subtenente Clésio, porque não somente a importância do resgate, né, moral, cívico, mas também pensando no que proporciona a música no ser humano. Vereador, não somente isso, mas quando se canta, se libera endorfina, se traz pensamentos, atitudes positivas. Então, isso é muito importante. Para além da moral, do cívico, né, nós estamos trabalhando em nós e nas pessoas que aqui estiverem, essa liberação de hormônios positivos. Imagine, cantando o hino nacional, cantando o hino de Formosa. Então, é essa proporcionalidade também que a gente tem que pensar. Parabéns mesmo.
Só uma parte, senhora vereadora.
Sim.
Eu, como cidadão mais velho dessa terra, há 500 anos atrás, gostaria de, ao invés de projeto, só colocarmos o hino na primeira sessão de cada mês, né, colocarmos o hino nacional. Né? E aí, sim, eu acho que seria só um pedido, não precisaria nem fazer projeto, não, mas na primeira sessão de cada mês, nós cantarmos o nosso hino, né, do nosso Brasil, né, que é de muita esperança, de muito amor. É isso. É o único que está vivo até hoje.
Encerrou, vereadora? Projeto em discussão?
Sim. Não, eu só peguei a parte da vereadora.
Com a palavra, vereador Índio.
Não, só parabenizar o vereador Clésio, isso é muito importante. Todos aí têm puxado na memória essa questão,
né, vivi muito isso na escola também, né, chegava, tinha que formar, e depois cantarmos para depois entrarmos na sala de aula, né? E é como diz o próprio, a própria letra do nosso hino nacional, Brasil, um som intenso, um raio vívido de amor e de esperança, né? Então, isso nós nunca vamos perder. E o brasileiro é isso. O brasileiro é amor, é esperança, é luta, né? Sempre vencendo um dia após o outro, né? Então, parabenizar ao vereador subtenente Clésio por essa propositura. Parabéns, Clésio.
Obrigada, vereador. Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
PR 222. Como vota o vereador subtenente Clésio?
Vereador subtenente Clésio, vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo o vereador subtenente Clésio pela propositura tão necessária, que a gente possa realmente aplicá-la, levar e, sobretudo, dar o exemplo, né? Nós, como legítimos representantes do povo, que a gente seja o exemplo daquilo que a gente espera da sociedade, das boas práticas que possam repercutir, por que não? De repente, vendo esse ato solene sendo celebrado aqui, que as escolas, tendo lei federal ou não, possam reproduzi-las também dentro dos quadros escolares e fazendo atividades e educando aí os nossos jovens. Parabéns mais uma vez, o meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sem emenda, voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabéns, Clésio. Todos aqui deu sua palavra e nos lembrou quando a gente era criança e todos os alunos na porta da sua sala, antes de entrar, cantando o hino nacional. É uma coisa que a gente nunca esqueceu e nem pode esquecer, e nós não podemos deixar isso morrer. Parabéns, Clésio. Tomara que, se tivesse como realmente retornar isso nas escolas, né? Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Parabéns, vereador Clésio, pela propositura. Parabéns pela sugestão aí também do vereador Índio. Também podia ficar sugerido aí, né, para a gente cantar não só o hino nacional, mas só o hino de Formosa. Tinha que colocar uma emenda, né? Vereador só assume se souber o hino de Formosa. Se souber o hino da nossa cidade. Projeto aprovado por unanimidade dos demais presentes. Passando agora para o tema livre. Antes de passar para o tema... Antes de passar
põe meu nome primeiro para mim ir embora.
Tá, antes de passar para o tema livre, eu vou pedir à primeira secretária para fazer a leitura do ofício aqui da bancada da Independência. Pedir desculpa aqui aos meus assessores, que aquele dia o senhor ainda não era líder de bancada, doutor João. Porque, para oficializar, eu tenho que receber o ofício e ler no parlamento e só tinha chegado até o meu gabinete. E aí, como era sessão extraordinária, eu não podia fazer a leitura, tá? Vou pedir à primeira secretária para fazer a leitura do ofício.
Ofício número 30 de 2022, Formosa, 16 de maio de 2022. A senhora Roberta Brito, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Assunto. Comunicação de apresentação de liderança da bancada da Independência. Senhora Presidenta, ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para comunicar à Vossa Senhoria que a bancada da Independência deliberou acerca da indicação de seu líder, recomendando o vereador Dr. João Batista como representante desta. Diante do exposto, solicito-lhe que receba o presente e ao tempo agradeço-lhe antecipadamente e reitero protestos de estima e satisfação. Parabéns para quem fez a redação desse ofício.
Obrigada, vereadora Kátia. Vereador Dr. João Batista, o senhor aceita ser líder de bancada da Independência?
Com muita honra, aceito.
Então, a bancada da Independência aí tem um líder, Dr. João Batista, nomeado com todas as prerrogativas que essa, não só essa presidenta, mas essa mesa diretora irá respeitar como deve ser. Parabéns, doutor João. Passamos para o tema livre, com a palavra o vereador Clésio e depois o vereador Conde Paiva.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Eu queria que só comunicar aos moradores aí da região de São Pedro e adjacências, que já começou a limpeza para a construção das duas pontes, do córrego da Raizama e o córrego da Capivara. E também vai iniciar também a limpeza lá, das pontes, a ponte do córrego do Barreiro, da região do Barreiro. Então, quero aqui agradecer ao nobre deputado Major Vitor Hugo, deputado federal, que nos concedeu essa emenda, que vai ajudar demais na conta, né? Que a maioria das pontes nossas aí da região aí são de madeira, e hoje vai construir três pontes aí, menos dor de cabeça para o prefeito, né? Porque realmente ponte de madeira é uma lástima, que é brincadeira.
Uma parte, por favor, vereador.
Pois não.
Eu que diga, né? A ponte de madeira é complicado. Deixa eu falar para o senhor, são quantas pontes, na realidade, a emenda vai atender? Quantas pontes?
Três pontes.
Três ou seis?
Três.
Só isso.
E aí também quero agradecer também ao deputado pela emenda das 5 motos da Guarda Municipal, já foram entregues. Mandou agora mais R$500 mil para a infraestrutura, fazer asfalto, e mais R$150 mil para a saúde. Então eu quero agradecer ao deputado, né, por ter lembrado aí, nos ajudado aí. Deputado esse que não fez campanha em Formosa, para deputado federal, mas já trouxe mais de 3 milhões de emenda aqui para a nossa região. Então, mostra que realmente é um deputado que preocupa com a população, né? Então, quero também agradecer também o Sergião Espíndola. Solicitei um caminhão-pipa para o pouso ontem lá no Copercis. O caminhão foi, abasteceu, que a região é muito ruim de água, né, Trovão? Você conhece. Abasteceu lá os tanques. E hoje também o caminhão desceu lá para a folia do Clésio, lá no Palmeira 4, para dar assistência também, que lá a região também de pouca água, né? Então, quero agradecer aí o Sérgio Espíndola, o secretário, por ter nos ajudado aí, para ajudar as pessoas, né? Não penso nada para mim, pessoal, é para ajudar a população. É isso, são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Clésio. Com a palavra, vereador Conde Paiva.
Agora, falando bem sério, sabemos que estamos na novena do Divino Espírito Santo, né? E eu quero agradecer a todos os vereadores, em nome da presidente, agradeço a presidente também, pelo empenho, né? Que temos a novena na catedral, e foi uma festa muito bonita, né? Nós levamos as nossas doações lá para ser leiloada, né? É uma festa cultural de muito tempo, religiosa. Nosso povo de Formosa não vive sem o Espírito Santo, e não sei se todos não têm o conhecimento do almoço que é servido no Divinódromo, que antigamente era servido nos lotes, tal, o pessoal mais pobre, e o pessoal que gira durante o dia, que é de 3 a 4 mil pessoas atrás do filtro elétrico, né, rezando, passando nas casas, levando a bandeira, levando o divino àquelas pessoas que estão dentro de casa, né? É uma festa de muitos anos, né? E eu já fui festeiro divino junto com a Genésio de Ribas. Nessa época ele não era candidato, não. E eu fiquei mais apaixonado que era, que meu pai já era apaixonado. E meu irmão, como Eduardinho, vocês sabem quem é Eduardinho, ele gosta de ficar na Folia da Roça. Né, são vários pousos, né? E meu pai gostava mesmo da Folia da Roça. Então, ele também tem essa dedicação. E daí para frente, depois que eu fui festeiro em 2006, eu sempre estou ali no Divinódromo, ajudando ali a fazer esse almoço para todo mundo, é gratuito. Tudo que entra lá também é doado, não é comprado quase nada. As pessoas que ali trabalham, as pessoas de idade, estão doadas o seu serviço, né? Tem dia lá que tem 80 pessoas trabalhando, está lá dentro, está trabalhando é umas 40. Mas estavam ajudando de um jeito, pagando uma promessa, né? Então, uma coisa muito bonita que o nosso povo de Formosa tem, e a gente tem dificuldades, né? Essa epidemia, o pessoal está meio sem dinheiro, e eu estou precisando de óleo de comida. Eu gasto 80 latas, 80 caixas de óleo para fritar 30 vacas, fazer carne de panela, né? Que a carne de panela eu posso guardar para servir no sábado, onde o almoço é gratuito, onde todos vocês estão convidados também aí, né? E depois tem o café da manhã, 5 horas da manhã, no sábado, e aí o pessoal vai girar, vai para a missa 7 horas, e depois vai girar e vem almoçar com banda, com todo mundo e a população que lá vai, né? E a gente serve ali de almoço de meio-dia até umas 3:30, mais ou menos, o padre falou, porque não passasse muito o horário, né? Então, às 3:30, ainda quando tem almoço, a gente vai servindo, né? E é uma festa muito tão bonita e eu estou precisando da ajuda de vocês. Ainda me falta 8 caixas só de óleo para a gente completar esse 81, porque eu tenho que começar já com tudo. Hoje nós já estamos fritando carne hoje cedo, né? A gente começa a descarnar as vacas às 5 horas da manhã. E para terça, hoje é quarta, que na sexta-feira vai faltar um pouco, né? Aí, se vocês puderem me ajudar, ó, 30 caixas fica R$100. E uma caixa inteira, 200. A quantidade que for, tá bom. Pode chegar e entregar lá, ou entregar para uma pessoa, para mim, ou para o Valdes, também, que ajuda aí nessa
parte também. Vereador Com.
Sim.
Eu vou dar minha contribuição lá, tá bom?
Sim.
E eu queria também aproveitar a fala aqui e agradecer também ao secretário Trela, que está fazendo um trabalho aí nas esposas folia, nas estradas, né, fazendo limpeza, né, e patrulhamento nas pessoal da folia aí. Então, não posso deixar de agradecer também o secretário Trela. Sim, e toda a equipe.
Toda a equipe da prefeitura, não só o Trela, como todos os secretários estão ajudando, a cultura, a Pâmela também está se esforçando muito a ajudar nós, na igreja, nos palcos, né? Então, é porque não é uma festa dos festeiros, nós temos um imperador e uma foliã que coordenam, entendeu? Mas são duas pessoas para fazer uma festa para a cidade inteira. Então, toda a população ajuda. Por isso que Formosa é tão boa, tem esse povo tão bom, que o Divino Espírito Santo mora em Formosa. E eu vou pedir o Valdes para me ajudar. Eu sei que nem todos sabem a oração do Divino Espírito Santo. Hein, Valdes? Vamos puxar, né? Nós já estamos aqui, né? Então, se quiser ficar sentado, bem, se quiser ficar em pé, não tem problema também. Então, vamos, Valdes? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Obrigado a todos. E assim, a nossa cidade é movida de muita fé, né? E as gerações vão crescendo, vão ficando, né? E a gente não está conseguindo colocar os filhos, né? Porque o mundo está mudando e nós não podemos deixar mudar a esse ponto. Nós perdemos Cristo, nós temos os amigos evangélicos. Eu ganho muita coisa, que o Espírito Santo não é só de católicos, é de todos cristãos, todo cristão, é pai, filho, Espírito Santo, é uma pessoa só. Então, eu tenho amizade dos meninos aqui, que são evangélicos, sempre estão junto com a gente, né? Então, é uma festa que movimenta a nossa cidade, que nos dá força durante o ano inteiro. Você vê lá, se eu falar para vocês que lá das minhas cozinheiras, lá, a mais novinha lá deve ter uns 70 anos, e elas chegam 6 horas com medo de alguém tomar o lugar delas, porque eu não posso colocar todo mundo para dentro, para descascar o alho, para catar o feijão. É uma coisa maravilhosa, sabe? Você fica ali o dia inteirinho com elas ali, na noite, a gente passa a noite lá fazendo arroz, feijão, aquela coisa, a comida maravilhosa, a lenha. Nossa comida é feita a lenha, não é a gás. Entendeu? Então, é uma coisa tão boa que o povo de Formosa tem no coração, que a gente precisa multiplicar para estar jovens. Por exemplo, se hoje nós somos, a Daniela tem 22 anos, e a Rayane um pouquinho mais, e já estão se dedicando, quer dizer, vem do pai, vem da mãe, vem dos avós. Né? Uma coisa que acabamos de falar da cultura de Formosa, a cultura do povo da roça, essa cultura começou na roça, porque antigamente tinha as folias só dentro da roça ali naquela região, né? Hoje ainda tem, para quem não sabe, depois que termina a grande folia, que é essa agora, tanto da cidade como a da roça, que elas se encontram no sábado,
começa as folias regionais. Aí o Paraná do Meio tem, o Barreiro tem, e assim, as regiões vão fazendo as regionais, que também são 9 dias, ainda uma casa, já são menores, folia de 150, 200 pessoas, né? E a nossa aqui é folia no auge mesmo, né? Quem nunca viu, né? Acho que a maioria já viu, né? Como é que fica aquela catedral na parte de manhã, onde a folia da roça entrega, no domingo, né, o dia de Pentecostes, e à noite, quando termina a festa, é sorteado um novo festeiro, e aquela pessoa tem um ano para preparar a festa. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês que nos ajudaram lá no nosso dia da Câmara, né? Porque sabemos que todos aqui somos cristãos, né? E de uma forma ou de outra contribuíram para essa cultura, para que o nosso Divino Espírito Santo sempre aumente nos nossos corações. Quando aqui nós tivemos grandes discussões aqui, dentro do negócio, e na hora que terminar a sessão, não tem ninguém inimigo do outro. Às vezes, plenário, nós estamos aqui defendendo a população, defendendo o povo, mas depois somos todos amigos, todos precisam respeitar o que o povo quer da gente, o que a gente está fazendo aqui, e é o divino que sempre ilumina, pode ter certeza, que é o divino que ilumina o coração de um por vocês, né, na hora de fazer os atos que a gente faz, quando a gente levanta cedo, né, e tem o ato de pedir a Deus que aquele dia seja bom, reza um Pai Nosso, uma Maria, ou faz uma oração, né, sabe que o dia vai ser tranquilo. Desde já, então, presidente, muito obrigado, senão eu falo muito, né, e eu, do divino, eu sou apaixonado há muito tempo, né, e fiquem com Deus, que o divino ilumine todos vocês, né. Não esquece as minhas caixas
uma
de óleo.
Uma parte,
mais
vereador,
tarde.
Com...
É claro.
Eu quero te parabenizar, vereador. Eu nunca vi de perto assim, o empenho da realização dessa festa. É a primeira vez que eu vejo. E eu vi a sua preocupação. Foi a primeira vez que eu vi o vereador com assim, agitado, nervoso, ansioso, tudo junto por causa da organização dessa festa, da sua responsabilidade, que eu sei que não é pequena. Né? Então, quero te parabenizar, porque eu consigo admirar esse tipo de fé, esse tipo de empenho. Eu sei que você não faz para homens, eu sei que o que você faz para o Pai que está no céu. Então, eu quero dizer aqui do meu respeito e da minha admiração pela sua fé, pela sua dedicação e pelo trabalho que você tem feito aí na Festa do Divino. Parabéns, viu? Sei seu irmão Eduardinho que me ligou, me passou o roteiro das folias da roça tudinho, e doido nessa roça aí, arrumando patrocínio de tudo quanto é coisa para fazer esse esposo. Parabéns, vocês estão de parabéns.
Obrigada, vereador Com. Me ajudou aí muito para pedir as prendas aí, me ligava quase todo dia, viu, Kátia? E aí, presidenta, como é que tá as prendas? Agoniada, ó, o dia é nosso, se não tiver prenda não tem leilão. É, mas é isso, né? Contar no sangue. Eu entrevistei duas ícones aí da Folia do Divino, né? A Evandina e a Dona Vera Couto, e elas falando desse amor, né? Eu perguntando como que surgiu esse amor aí na Festa do Divino, na Folia da Roça. E realmente é porque cresce ali, nasce naquela família que é folião, que vem de uma tradição. E é uma tradição que vai passando aí de pai para filho, de gerações, e Formosa realmente tem aí esse fogo do Espírito Santo, e nesse período ele com certeza é bem mais forte. E quero também agradecer a todos os vereadores que colaboraram, independente de religião, isso que é importante, independente de religião, todos ajudaram aqui para que nosso leilão lá, o dia da novena, acontecesse. Obrigada a todos vocês, realmente, aí de coração. Passo a palavra para o doutor João Batista.
Bom dia a todos novamente. Aqui já foi tema de discussão, mas hoje eu trago novamente com algumas novas informações colhidas in loco. Então, aqui já se discutiu muito sobre a questão da policlínica. Já recebemos demandas de que pacientes estão querendo consultar na policlínica e não estão conseguindo. Já recebemos demandas de que pacientes estão esperando consultas com especialistas há meses e estão esperando por exames complexos, exames caros, há anos, às vezes. E a notícia que me surpreendeu e me deixou extremamente chocado é saber que a policlínica, que foi inaugurada, se não me engano, início de março, mas que já está funcionando desde fevereiro, até hoje funciona com aproximadamente 30% de sua capacidade. Não porque não tenha funcionário, tem equipamento, tem médicos especialistas, tem biomédico, tem toda uma equipe formada, composta, contratada, recebendo seu salário, gerando gasto para o Estado, mas não tem paciente para atender, não tem paciente para preencher todas as vagas. E isso me deixou realmente muito chocado. Eu conversei isso com o pessoal de Brasília, meus amigos médicos de Brasília, todo mundo ficou realmente assustado. Mas como? Ah, eu vou fazer uma. Vou falar aqui, eu distribuí essa lista a todos os colegas para que todos saibam o que já está sendo atendido lá. Então temos cardiologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologia, mastologia, nefrologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, reumatologista, que o município buscava muito. Hoje a gente tem um reumatologista atendendo na policlínica e temos urologista. De exames que já estão sendo feitos, alguns que já estão sendo feitos, outros ainda serão feitos lá também. Mas hoje nós temos o ecodoppler vascular, temos ecocardiograma, eletroencefalograma, temos exames de patologia clínica, no caso aqui a punção por agulha fina, que é um exame que é muito realizado em pacientes com doença de tireoide. Temos vários exames da radiologia, o raio-x lá está funcionando muito bem. O mamógrafo vai começar a funcionar por agora. Aquele mamógrafo da Discord aí, que ficou parado um tempão no hospital municipal, agora já está lá montado e vai pronto para funcionar. Lá está fazendo o teste ergométrico, está fazendo tomografia, a nossa tão sonhada tomografia do município já está ativa e funcionando. E ultrassonografia, pelo que o colega me passou, o diretor técnico, todas as que você imaginar que você conhece, as que você não conhece, a policlínica está fazendo. Mas não temos pacientes para realizar os exames, não temos pacientes para consultar.
Uma parte, doutor João.
Deixa eu só falar mais um pouquinho, vereadora, e eu te passo a parte, só um instante. Então, fui conversar com o pessoal da direção, fui muito bem recebido, e fui atrás de saber o que está acontecendo, onde é que é o gargalo, onde está parando, onde é que os pacientes não estão chegando. E só mais um detalhe, desses 30% de vagas que ainda estão sendo ocupadas, a grande esmagadora maioria, são pacientes de fora do município, que são marcados de outros municípios aqui para a policlínica, e os pacientes de Formosa não estão chegando. É um ou outro, são muito poucos pacientes. A única especialidade que já tem uma agenda mais ou menos bem preenchida é a pneumologia. O resto está com agenda vazia, tá? 70% de disponibilidade de vaga. E aí fomos atrás, eu fui ontem com meu amigo Ciei e o meu amigo Hermes, fomos atrás de saber onde é que está acontecendo, o que está acontecendo. Fomos primeiro, mal informados, né, procurar ali na regulação ali da Emílio Pova para saber se é lá que estava sendo marcado, se era lá que estava acontecendo o problema, e para nossa surpresa lá não faz marcação para a policlínica. Já é meu tempo? Tá bom. Então, fui lá saber se era lá que era o problema, e a notícia que eu tive é que lá não faz marcação para a policlínica. Naquela regulação só faz marcação para consultas no município. Aí fui atrás saber, mas é no município, a policlínica está funcionando, mas não, mas aqui a gente só faz marcação para os serviços oferecidos pelo município. Então, fomos informados que seria na secretaria. Chegamos na secretaria e realmente tem um serviço lá, claro, ainda com poucos funcionários, mas que está fazendo essa marcação que é chamada TFD, tratamento fora de domicílio, mesmo sendo no domicílio, apesar de ser aqui no município, é um serviço pelo Estado, então é chamado ainda de TFD. E que há previsão, segundo o secretário Breno me passou, também nos recebeu muito bem, nos conversamos bastante a esse respeito, vai ser unificado daqui a um tempo, mas por enquanto ainda é separado, e é feito lá essa marcação. E eu perguntei, tá, mas se o paciente quiser atender na policlínica, ele falou, é escolha do paciente. Então, quem recebeu um encaminhamento pode escolher, ou vai na regulação para atendimento do município, ali no início da Emílio Pova, ou vai lá na Secretaria de Saúde e faz para tratamento fora do domicílio. Você pode escolher, ou você atende pela policlínica estadual, ou atende pelo município, ou na policlínica municipal, ou nas outras unidades onde tem especialidades. Então, você tem essa opção. Então, por favor, procurem a policlínica, porque se não tiver demanda, os serviços serão cortados. Então, está funcionando da forma como está, e aí você bem claro, é porque é período eleitoral, porque se não tivesse, com certeza alguns serviços já estariam parando por falta de demanda. tá? Porque não vão ficar pagando médico especialista para vir e não ter paciente para fazer consulta. Tá? Então, eu peço encarecidamente, fiz esse pedido lá ao pessoal lá do TFD para agilize isso. E aí tem um outro gargalo que eu ainda vou tentar identificar, já peguei o telefone, já tentei ligar, ainda não me atendeu, que é o pessoal da regulação de Goiânia, que ao que parece está barrando um pouco por conta de encaminhamentos mal preenchidos. Então, pacientes, população de Formosa, que precisa de atendimento, que precisa de ser encaminhado para essas especialidades que eu falei, para esses exames que eu falei, e os outros mais que a Policlínica ainda irá oferecer, quando receber um pedido de encaminhamento, e aí eu faço um pouco minha culpa, falando um pouco da classe médica, receber um encaminhamento com a letra ilegível, volte lá, não vá discutir com o médico, conversa com a enfermeira do posto de saúde, passa limpo para mim, vê lá com o médico, porque eu não estou entendendo nada, provavelmente o pessoal da regulação também não vai entender. Peça para passar limpo, com letra legível, para que possa ser feita a marcação, porque isso também trava a marcação para essas especialidades. Então, existem alguns gargalos, a gente tem que resolver isso quanto antes. Temos uma policlínica imensa, com uma estrutura imensa no município, que poderia estar servindo muito bem as nossas demandas e não está no momento, e já passou-se 3 meses e essa situação ainda não foi resolvida. Tá? Com a palavra, a vereadora Kátia.
Tão somente, vereador doutor João, parabenizar aí pela sua atuação, pelos esclarecimentos. Assim, para mim ainda está um pouco confuso. Acho que foram muitas informações que o senhor passou aí ao mesmo tempo, e eu tentei acompanhar, não consegui. Mas a parte que eu ia comentar aqui era realmente da questão do não atendimento da população de Formosa na Policlínica. A reclamação, eu tive denúncias no meu gabinete, é de que a Policlínica está atendendo todas as cidades da região, mas minimamente algumas pessoas de Formosa, assim, muito dificilmente é regulado para lá. Então, existe essa denúncia, foi feita essa denúncia no meu gabinete. Eu verifiquei também essas informações, eu não sabia que vocês estavam fazendo essa frente para levantar essas informações, e por isso estou parabenizando. Eu acho que a população precisa desse esclarecimento. De repente, também a vereadora Roberta e o vereador Felipe Vilarins, que também atuam muito nessa área, também possa trazer esclarecimentos com relação a isso. Sim, presidente, porque precisa ficar claro para a população que o serviço está sendo oferecido e que precisa ter atendimento, senão nós vamos perder ali as especialidades que nós já temos e uma conquista que nós demoramos tanto para ter, que essa policlínica está funcionando nessa forma. Então, é lamentável, a gente precisa ajudar, colaborar a melhorar isso aí e orientar a população. Acho que nosso papel agora é de orientar a população.
Deixa eu só responder a Kátia, presidente, eu te passo a palavra. Não é a policlínica, é a regulação que está travando. Tá? Realmente, não vou aqui acusar levianamente o pessoal da secretaria, eles estão trabalhando e muito para tentar resolver essa situação, mas a regulação não está marcando de forma ágil, a regulação de Goiânia, a regulação estadual, de forma ágil, para que esses pacientes cheguem lá. Tá? Aqui no os pacientes aqui do município, não sei se aí tem essa questão da letra letra garranchuda dos colegas, né, que ninguém entende, às vezes o encaminhamento mal feito, que não tem justificativa adequada, e acaba que a regulação barra aí. E aí o que eu quero tentar pedir para o pessoal da regulação para ser mais maleável em relação a isso aí, porque tem vaga sobrando, não tem que restringir, não tem que selecionar o paciente que vai. Tá? Se tem vaga sobrando e precisa, o serviço precisa funcionar e tem gente realmente necessitando do serviço, não pode ser muito exageradamente criterioso nesse objetivo aí de tentar regular. Isso, tem que facilitar, não pode atrapalhar de forma alguma, porque é o que parece, é isso que está acontecendo.
Obrigada, vereador doutor João. Só para que o doutor João falou. E aí ficou confuso.
Eu fiquei aqui tentando acompanhar.
O que acontece? No município, nós temos duas regulações. Uma regulação que é exclusiva do município de Formosa, que só marca consultas e exames no município. E uma regulação que é o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que tudo que é fora de Formosa marca lá. A policlínica marca lá também? Sim, a policlínica marca no TFD. Por quê? Porque a policlínica é Estado. que acontece? Por que que... Ah, mas as filas estão zeradas, vereadora. Por que que as filas estão zeradas? E tem vaga, e tem gente esperando na fila. A Policlínica do Estado, ela foi implantada aqui em Formosa em 8 de março desse ano. É, começou a atender-se no finalzinho de fevereiro, mas foi implantada em 8 de março. E aí tem pacientes que têm consultas, exames, marcado na regulação do TFD, tratamento fora do domicílio, que é esse que manda para a regulação do Estado, antes da implantação da policlínica aqui. E aí, então, o que acontece? Esse paciente, ele, com certeza, ele já se perdeu na regulação lá para Goiânia. Os pacientes que estão dando, que deram entrada e estão dando entrada pós-implantação da policlínica no município de Formosa, esses pacientes, sim, estão conseguindo essas consultas com mais agilidade. Pelo menos é o que chega a mim. Estou falando relatos de pacientes, não estou falando relato de funcionário, né? Então, isso que acontece. O que eu acho que, ao meu ver, ficou ruim para o município de Formosa. A policlínica funciona em Formosa, mas quem regula ainda é Goiânia, né? É o estado de Goiânia. Quem regula é a Secretaria do Estado. Não é o município de Formosa que regula. O município de Formosa faz o quê? Pega essa demanda, joga no sistema, e esse sistema vai para um sistema geral no estado de Goiás. E aí vai demandando. Claro que eles priorizam os pacientes que são do entorno de Formosa para o município mais perto, onde tem a especialidade que está sendo solicitada ali, no caso, na regulação do TFD. E aí a gente tem que ver essa diferenciação. Não é que eu vou dar entrada na regulação do município e que vai me chamar do Estado. Não. São regulações distintas e diferentes. Não adianta você dar entrada com pedido no município, numa especialidade que tem no Estado, que você não vai ser atendido no Estado. São regulações separadas. Você vai ser atendida no município. O encaminhamento da regulação para o município é de uma forma. O encaminhamento para a regulação do Estado é outra. Tem a referência e a contra-referência. Então, tem todas essas diferenças que também é bom estar informando para o paciente. Aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa está precisando de uma certa... O médico encaminha o paciente para fazer algum exame, alguma coisa que tem na policlínica do Estado. Só que aí, no pedido ali do médico, que tem na referência e contra-referência, o motivo do porquê que está pedindo esse exame, o médico, às vezes, não coloca, né? E aí é onde o vereador falou da falha, realmente, não especifica o porquê que está pedindo. Então, quando vai entrando esses pedidos no sistema, o médico avaliador, porque lá na central de Goiânia, do Estado, tem um médico que avalia todos esses pedidos. O que o médico vai fazer? Kátia Rodrigues pediu, o médico pediu para ela aqui uma endoscopia, só fez o pedido. Endoscopia sugestiva, dor estomacal. Aí vem o outro, Clésio. O Clésio é paciente com histórico de CA, de estômago na família, há tempos reclamando disso, já tratou de H. pylori e tal. Esse aqui vai primeiro do que a paciente Kátia Rodrigues, né? Então, também vai se por emergência do que é explicado, relatado aqui na ficha do paciente. Então, tem todas essas prerrogativas, tem todos esses trâmites que, às vezes, não é explicado para o paciente, né? E aí o paciente fica o quê? Vai e volta, se perde na fila, né? E, às vezes, não é atendido. E, de repente, o paciente que realmente precisa, ele não consegue, né? E fica perdido. Então, tem todos esses trâmites que, às vezes, dificulta realmente. E eu penso que a questão dessa fila de não ter paciente seja isso. Porque a policlínica tem pouco tempo que foi implantada e tem esses pedidos antigos, né, de paciente que deu entrada no passado, deu entrada há dois anos, que esse continua naquela fila antiga normal, né? Que já está no estado, já está regulado, e de repente já está até encaminhado para algum hospital, só não foi ainda marcado pela central de regulação. E aí não tem como puxar para Formosa. O que que a gente indica? O paciente chega e fala, mas já tem 2 anos e não foi chamado. A gente indica o que? Olha, procura o posto de saúde, né? Primeiro procura o TFD, pergunta por quê, como é que está a sua situação. Foi avaliado, não foi? Ou então, se foi só avaliado ainda, não marcou, procura o posto de saúde, conversa com o médico e pede o médico para fazer um novo encaminhamento para reinserir você no sistema. E aí, vai no TFD e fala, ó, tem 2 anos, assim, 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 e dependendo da urgência do paciente, faça essa inserção ou não, né? Porque também, se for muito urgente, com 2 anos, o paciente, infelizmente, já veio até a óbito, como já aconteceu. Então, tem todos esses trâmites que dificulta aí. Mas só mesmo para esclarecer, que eu vi que a Kátia ficou com dúvida, a relação das regulações, né? Então, são regulações diferentes. Tem a do município e a regulação que é a do Estado, que é a do Estado não, que regula para fora do Estado, né? Tratamento fora do domicílio. Tanto no Estado de Goiás, como tem pacientes também que vai para Barretos, tudo via TFD. É mais ou menos isso.
E qual que é o tratamento ou a opção que o doutor João falou ali, que o paciente pode escolher ser atendido pelo município ou ser regulado lá para a policlínica?
Nas especialidades, endocrinologista tem no município e tem na policlínica.
Aí o paciente
cardiologista tem no município e tem na policlínica. Tem Entendi. No município, tem nas duas policlínicas, né? Que as duas chamam policlínica. Então, cardiologista tem no município e tem na policlínica. E aí o paciente pode ver com o médico, né? Já que falou, a fila do município cardiologista está imensa, né? Então, me encaminhe para a policlínica do Estado de Goiás e aí tem que dar entrada pelo TFD, né? Que como o doutor João viu que a fila está zerada, com certeza vai estar saindo com mais agilidade.
É tudo uma questão de falha na comunicação, isso, no meu ver. Sabe por quê, doutor João? Porque o paciente que está ali sendo atendido, ele não sabe qual atendimento tem lá na policlínica e tem no município. Cardiologista, estou precisando do cardiologista. Ele não sabe, às vezes, que tem lá. Então, o médico que está atendendo, o profissional que está atendendo, ou alguém ali da regulação, tem que falar, olha, você tem a opção de ser atendido lá na policlínica, porque lá a fila está menor. Mas essa informação não chega no paciente. É aí que pega. Onde a gente vê a falha na comunicação aí para o paciente.
Só mais uma coisa. Eu fui no posto do Vila Carolina, no mesmo dia que eu peguei esse documento, fui lá e conversei com eles. Realmente, o pessoal dos postos de saúde não estão sabendo dessa possibilidade. Os pacientes, eles não saem de lá informados que existe a opção de tentar via município e tentar via o TFD. Tentar na regulação do município ou tentar na Secretaria de Saúde via o TFD.
Falta de comunicação.
Tá? Isso, então falta essa comunicação. E só mais um detalhe, Roberta. Se o paciente entra para a policlínica e ele faz a primeira consulta na policlínica, a partir daí ele não tem mais que passar por regulação nenhuma para ser remarcado. Os retornos, o acompanhamento é feito pela própria policlínica. Isso. Então, é só esse primeiro passo que tem que ser dado. A partir daí, provavelmente, as coisas vão correr de forma mais tranquila, tá? Sem esses gargalos aí. Mas isso tem que ser resolvido para ontem, tá? Porque a gente corre um sério risco de não bater as metas lá dentro da policlínica e a gente perder as especialidades e os exames.
E é interessante, doutor João, que essa policlínica, por ser estadual, ela atende não só Formosa, tem todo o entorno. Eu creio que os outros municípios também estão com essa demanda aí reprimida com a população e aqui fica ocioso, né? Então, são os outros municípios também que, de repente, aí já é uma prerrogativa, de repente, do secretário de saúde do estado de Goiás mandar uma circular para os outros municípios que é atendido aqui, porque é referenciado aqui para a Policlínica de Formosa, a questão dessas vagas ociosas, né? E é igual o senhor falou, se as vagas ficam ociosas, esses profissionais que têm essas especialidades não são profissionais baratos, ele tem um custo para o governo, e se o governo, se esses profissionais não têm demanda, entende-se o quê? Não tem necessidade. Então, vai tirando as especialidades, de repente, até realmente chegar a fechar a policlínica. Então, acho que, de repente, seria interessante a gente fazer um ofício, né, enviar aí para o secretário de saúde do estado, pedindo que ele faça um liminar para os outros municípios que são atendidos pela Policlínica de Formosa, porque senão vai ficar ocioso, porque a Policlínica não é só de Formosa, né, de todo o entorno norte e nordeste, que é atendido aqui e que também, com certeza, tem a sua demanda, porque esses municípios, em sua grande maioria, só tem um clínico, e quando tem, né, não são, às vezes, não é nem todos os dias da semana, e tem toda a sua demanda reprimida aí também, e que deve também não estar mandando da forma correta e fica com essas vagas aí sobrando, na verdade.
Senhora presidente?
Sim, vereador.
Nesse mesmo assunto aí, a gente foi lá ontem, eu estava com o vereador João e o vereador Cier, e lá no TFD, a Patrícia ainda explicou um negócio para lá que é muito interessante e que dificulta ainda mais, e essa demora, né, ela é potencializada. Por quê? Porque nos escritos dos médicos, né, que é o doutor João falou aqui, os garranchos aí, né? Que, na verdade, isso aí virou, foi uma tradição do nosso país, né? Eu não sei se fora do país é assim. Parece que ele se sente mais médico, né? Assim, não é, né? Mas, assim, ela disse o seguinte, senhora presidente, que o paciente chega lá com o seu pedido e eles não conseguem ler a letra do médico. Aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que ligar para o paciente volta lá. Aí fala, você vai lá no médico e pede ele para poder explicar que é isso aqui. Aí demora, ela vai lá no postinho, esse trâmite aí vai lá, demora para voltar, para ele entender realmente o que é que está acontecendo aqui no pedido do encaminhamento. Então isso demora muito. Aí tem uma lei aqui, nosso, eu fui buscar, só que a lei aqui é do professor... passado, 2013 a 2016, né? É do professor Jorge, que já pede na lei para que seja legível, né, de letra de forma ou digitada. Eu fiz uma consulta agora em Sobradinho, há uns 3 meses atrás aí, que lá já é tudo digitado. Os pedidos é tudo digitado, não tem nada de escrito mais. É tudo digital. Então, assim, que essa lei ela tem que ser cumprida aqui no nosso município. Para que todos os médicos, ao invés de ser escrito aquele que ninguém entende, só eles mesmos, para facilitar e agilizar esse processo de encaminhamento para Goiânia.
Informatizar, né, vereador?
Oi?
Informatizar o seu...
Informatizar. Aí, lá também, o Breno nos disse que já está informatizando os postos, implantando, como é que chama lá? O prontuário eletrônico, para poder o médico ter essa condição de trabalhar, né, com esse, digitando, né, todas essas informações. Então, isso é muito importante para o nosso município, para os pacientes, né, que precisa tanto de ser atendido, e essa demora de 2, 3, 4, 5 meses, uma vez que a Patrícia disse que até liga, e eu até sugeri ao Breno implantar, e ele disse que vai ver, né, até nós fazemos aqui um ofício para ele, que vai implantar um celular para que eles possam ligar para esses pacientes via Zap, mandar mensagem, porque isso só liga do telefone fixo.
Que a maioria usa o próprio celular, né, Hermes?
Que a maioria, os próprios funcionários usam é o próprio celular, e que na zona rural, por exemplo, tem lugar que não pega. E pelo Zap pega, uma mensagem pega. Então o Breno disse que ia colocar, fazer essa reivindicação para implantar esse celular.
E pra tem ter outra, condição. Vereador, tem hospital de Goiânia que quando marca consulta lá, ou cirurgias... Aí saiu a vaga do paciente, está marcado lá. Quem que liga falando é o Hospital de Goiânia. E o Hospital de Goiânia só liga uma vez. O paciente não atendeu, perdeu a vaga. Tem essa dificuldade ainda mais.
Exatamente. Aí isso, nós até sugerimos fazer um comboio aqui de vereadores. E lá nesse... É Rodrigo, né, vereador João? É Rodrigo? Que é o que... De Goiânia? Para a gente pedir que eles... estenda mais essa assistência, ou que tenha um celular também para ligar, mandar mensagem, sabe? Porque hoje todo mundo vê mensagem. As pessoas veem mais hábil do que receber a própria ligação, principalmente mulher. Mulher é difícil atender telefone. É sério, gente. Pelo menos a minha mulher em casa, eu vou falar para o negócio, viu? É difícil. As mulheres, é tudo de bom quanto .com, né? Mas para atender telefone é complicado. Então, assim, tinha que ser via Zap, ligação, né, mensagem. Então, assim, colocar para poder melhorar esse atendimento de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Com a palavra, vereador Truvão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, o povo presente. Presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, fazer um agradecimento, que a gente tem que cobrar, criticar, mas a gente também tem que agradecer, né? E quero aqui fazer um comentário sobre o que o doutor João levantou. Parabéns, doutor João. A questão foi levantada, agora cabe a nós, vereadores, buscar soluções, né? Eu acredito que a presidente Roberta aí, o doutor João, que é médico, e o Felipe, tem uma experiência muito grande no TFD, busca a solução. Qualquer coisa, meu gabinete, o vereador Truvão está à disposição de vocês, tá? Quero aqui, presidente, agradecer ao prefeito aí, Gustavo Marques, aí, junto com a primeira-dama, que atendeu alguns pedidos nossos aí na zona rural. Pedido esses, de extrema necessidade, lá a ponte do H12, né? Junto com a parceria aí com o fazendeiro local aí, seu Carlos Benetti, fazendeiro que tem muito contribuído com o município aí, inclusive, essa patrulhagem foi feita na 458, foi ele que fez, não esperou o governo chegar. Inúmeros pedidos que levamos, eu, vereador Índio, Marquinhos, Roberta, Agoinfra, pedimos, a última vez eu fui levar um ofício pedir, gente, vai ter uma festa tradicional em Formosa, a festa do Divino, vamos colocar as máquinas lá para arrumar, 458, que vai ser todo o giro vai ser lá. Quer dizer, teve com o empresário se sensibilizar e pôr a máquina, gastar dinheiro do seu próprio bolso. Tudo bem, o serviço não ficou bem feito, patrulhou com a poeira, mas ele fez. Ele fez. O cara com maquinário pequeno, ele alugou uma patrol, pagou, foi feito. Esse é meu questionamento. Né? As vias municipais estão sendo arrumadas, o prefeito está fazendo assim para o coração. Mesmo com máquina sucateada, ele está arrumando, está nos atendendo lá. Levamos lá o material para a ponte, o Clichazinho. Assim que terminar a folia e a novena da igreja Clichazinho, vamos derrubar a ponte e fazer outra, com manilhas. E essas manilhas que sobraram vão atender mais ponte para baixo. O subtenente Clésio agradeceu aqui ao Trela e ao Sérgio Espinda. Eu também quero agradecer, sim, eles pelo serviço prestado. O Trela, mesmo sendo a função dele, ele está lá ajudando. Mas fica bem claro que lá está sendo feito um paliativo. Estive, estou girando toda a folia da roça, né? Estou acompanhando, foi feito um paliativo. Há de se voltar e fazer um serviço completo. Mas já falei com o prefeito Gustavo Marques, ele já fez um compromisso conosco, aqui com a população da zona rural, do Crixazinho, lá da 116, do assentamento Aprocam, Miguel Caetano, Banco da Terra, o Santo Local acabou de ser arrumado, foi um pedido nosso, e vai pôr as máquinas lá, aqui no Água Viva, Florinda, Vale Esperança, aqui também no assentamento Bela Vista, Santa Cruz. Então ele vai fazer o serviço. A população tem que ter paciência, porque são poucas máquinas e muita demanda, né? Até sugerimos aí, eu, o vereador Marquinha, a vereadora Roberta, o vereador Índio, o vereador Felipe, sugerimos ao prefeito que monte duas ou três equipes no máximo, porque fica mais fácil de trabalhar, né? É que é muito difícil, né? O pessoal lá é muito complicado. Então, monta só duas equipes, fica fácil de chefiar, fica fácil de conduzir o trabalho e com um cronograma, uma linha completa de trabalho. Né? Fizemos o ofício, nós quatro, cinco assinamos juntos. Espero que o prefeito atenda nossos pedidos, né? Porque, você vê, é preciso um secretário que trabalhe na cidade e atender a zona rural. Quer dizer, ele está vestindo o santo e desvestindo o outro. Né? O cara é competente, mas e aí a cidade? Né? Tem que ser atendida. Né, vereador Marquinhos, vereador Roberto?
Com a parte, vereador.
Pode falar, vereador.
Eu até fui lá no pouso lá da dona, nós encontramos lá, né, no domingo à noite. Aí achamos que a estrada, antes do João Caralim, do Mário Pinto ali, entrando à esquerda pro Vale da Esperança ali, tava ruim, e voltamos pela GO458. Daquele lugar que nós tava até a GO458, não tem estrada, tá péssimo aquilo ali, né? E aí eu ainda comentei com o prefeito, eu falei, como é que é tanta incompetência de um secretário de transporte não arrumar a estrada que é ali? Eu acho que ele não sabe nem para que lado fica o Vale da Esperança, porque ele faz um absurdo com a Secretaria de Transporte. É, deve ser indicação de algum político aí, ou algum acordo político foi feito, mas é uma vergonha, eu fiz questão de ir no gabinete falar isso para o prefeito. Ele ficou sem graça, baixou a cabeça, foi até tomar providência. Quanto tempo nós já sabemos desse roteiro aí, da festa do Divino da Folia da Roça aí, e esse povo não tomar providência, é um absurdo uma coisa dessa. Com tamanha estrutura que a máquina da prefeitura tem e não dá conta de arrumar a estrada daquela lá. Só para contribuir com vocês.
Obrigado.
E as estradas, e as a GO 458 e a 484 estavam em boa condição, viu?
Tava.
Quando nós passamos, ela é bem melhor do que as do município.
É, não está boa. É, a 458, o vereador, foi porque um fazendeiro, né, o seu Carlos Benetti, foi lá e arrumou, alugou uma patrola, que tem várias máquinas, mas não tem patrola. Alugou, pagou do bolso dele, porque ele faz escoamento da sua produção ali também. Ele usa as duas GO e as quatro vicinais, né? Então, eu acho assim, eu concordo com Vossa Excelência, acho que tem que ser feito um cronograma. Eu, desde que eu estou no mandato, desde 2017 que eu assumi, no mandato passado, eu brigo, falo, eu ando a zona rural todo dia, como o senhor anda, o Clésio anda, eu tenho conhecimento muito grande. Se eu soltar meu carro, ele vai sozinho, ele anda tudo. Então, já fiz várias pontes na zona rural com a ajuda do prefeito, com a comunidade local, então a gente conhece, né, Marquinhos? Então a gente só quer isso, só quer que atenda. O homem da zona rural é o homem mais fácil de você atender. Ele só quer estrada e ponte, o resto ele sabe fazer, né? Então é isso que a gente pede aí, pede, eu sei que o prefeito tem que
estar errado brigado. É o planejamento, né?
Porque a estrutura tem. Quando nós falamos, tem que ter um planejamento. Nesse negócio de ter uma máquina aqui, outra ali, isso não resolve. Espalha a máquina, põe para a mecânica ali, eu nunca vi para a mecânica arrumar estrada. Para a mecânica é para fazer buraco e pôr o cascalho no caminhão, que arruma estrada é patrol. Então, a gente entende que o prefeito tem lutado, mas infelizmente ele não dá conta. Se nós, vereador, não interferir, não correr atrás, não cobrar, a gente tem que chamar o prefeito, fazer aquele que foi combinado, todo mês vou fazer reunião com o secretário, com todos, trazer aqui e cobrar. Nós temos que fazer reunião e cobrar do secretário. Né? Se não der conta, pede para sair. Mas realmente é difícil. Vai de novo chegar a chuva, se não tomar uma providência enérgica, se não fizer cronograma, vai chegar a chuva de novo, vai ter o mesmo transtorno. Né? Nós estamos correndo atrás de uma patrulha permanente, uma patrulha rural, para ficar na zona rural. Estamos correndo atrás de com o presidente da Gomes Pedro Salles, para ver se a gente consegue uma patrulha para deixar na zona rural. É feito todo o serviço? São 7 meses, gente. 7 meses para trabalhar. Né? Então, eu quero aqui agradecer, porque o prefeito está nos atendendo aí, né? Igual o vereador Clésio falou, eu não faço pedido pessoal para mim, faço pedido para a população. Quero agradecer também que está atendendo meu pedido, vai fazer todo o revestimento e micro revestimento do Santa Rosa, do Vista Alegre, foi feito Pampulha, Laranjeira, vai ser todo feito, é um pedido nosso aí, né? O vereador Marquinhos tem me ajudado nessa demanda aí, vai ser feito. A reforma da quadra do Vista Alegre, estamos brigando aí, vai ser feita ela por completa, não vai ser aquela reforma frajuta, e o vereador Marquinhos interferiu, ia ser feita uma reforma lá, meia boca, falando, não, tem que fazer reforma sim, senão não mexe. Então, quero agradecer aí, e quero também parabenizar os organizadores da Folia da Roça, folia muito bem organizada, estou acompanhando, muito boa, e eu fico assim, estarrecido com a fé daqueles fiéis. Os caras andam 18 a 20 quilômetros de cavalo, gente, no sol. A fé daquele pessoal lá, eu tiro o chapéu. Então, gente, realmente são essas minhas palavras, né? Vamos aqui lutar junto, vamos buscar soluções para o problema que o Dr. João levantou, que só, o município só tem a ganhar. Obrigado, são essas minhas palavras.
Obrigada, vereador.
Obrigada, vereador Truvão. Com a palavra, vereador Ciei. O da senhora já está anotado, vereadora.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos nobres colegas que aqui estão ainda. Senhora presidente, quero trazer um assunto aqui que nos deixou assim meio com a cabeça quente, preocupado, o jeito e da ação que estão tomando a respeito dessa fiscalização. No último dia 15/5, houve o evento no Clube dos Atiradores e Caçadores e Colecionadores Itiqueira Formosa. Né? Estava lá 280 participantes, vereadora Cátia, de todo o nosso país, de toda a cidade tinha gente. Meu amigo vereador Índio estava lá presente também, participou também do evento, foi ótimo. Só que, mais tarde, senhores vereadores, chegou a vigilância sanitária lá.
Estava todo mundo já na fila para almoço, vereadora Cátia, vereador doutor João, para almoçar no evento, que é de prática. Tem muito tempo, muitos anos que eles fazem esse esporte aqui na nossa cidade de Formosa, subtenente Clésio. E sempre serviu a comida ali para aqueles participantes. A senhora Jaqueline Santana da Silva, com os seus companheiros, chegou já querendo interditar o evento, porque estava servindo a comida ali. Qual motivo? Pedi uma nota para ela, ela me mandou, acabou de chegar aqui agora no meu gabinete a nota dela. Ela me respondeu, a fim de esclarecer o procedimento a serem adotados com a relação aos alimentos sanitário anual e também solicitação do alvará especial para a realização do evento com comercialização de alimentos. Então, quer dizer, então, que se eu for fazer um evento na minha casa, eu não posso servir alimento. Nós estamos aí em uma festa magnífica, que é o Espírito Santo, Divino Espírito Santo, então eles também não podem servir a comida para o evento. Eu acho que essa forma que estão adotando essa fiscalização, não sou contra, tem que fiscalizar mesmo, mas eu acho que deveria ter uma outra forma de abordar. Poderia ter muito bem ter chamado o responsável do evento. Faz favor, como é que está aí? Vamos conversar ali? Mas já chegou falando, todo mundo para, não é mais para servir comida, foi na cozinha, levantou as panelas, deixando os donos do evento, tudo constrangido. Vereadora Cátia, se não fosse participante do evento lá, que estava lá participando de outra cidade, advogado e outras pessoas de nome, de lei, eles tinham fechado. Eu acho que para nós, da nossa cidade de Formosa...
Vereador Ciei.
Pois não.
Um absurdo isso, realmente, porque eu acho que primeiro, pelo menos, devia ter se notificado, né, o dono do evento, ter conversado, porque como é que você, no meio de um evento desse, com mais de 200 pessoas, né, na hora de servir a refeição, acontece uma arbitrariedade dessa, independente da situação que esteja, independente se seja classe A, B ou C, independente de qual grupo que seja, eu penso que primeiro tinha que se notificar, igual o senhor falou. Pergunta quem que é o responsável do evento. Ah, é fulano de tal. Chama ele e conversa. Olha, o próximo, esse não, mas o próximo, o senhor precisa disso. E pronto. Agora, fazer dessa forma, eu também discordo.
Pois é, presidente. E nisso, já tem muito tempo que eles vêm fazendo esse evento e se vindo, igual eu falei aqui, entendeu? Só foi dessa vez que foram lá. E sem falar, presidente, que... Terminou ali, deixaram tudo normal, serviram, eles foram embora. Mas só que um dos funcionários da vigilância ficou no evento e participou do almoço. O que realmente tinha nessa comida? Por que eles queriam interditar essa alimentação lá? E eu acho que nossa cidade tem que trazer e levar coisas boas para fora. 280 pessoas de outros estados... Saiu daqui com pensamento ruim a questão dessa ocasião, desse dia lá. E não é só lá não, vereadora.
Só uma parte, seu...
Deixa eu só fazer vereadora. Uma pergunta, vereador Cier. O clube tem alvará de funcionamento?
Claro que tem.
Tudo legalizado. Só por causa da alimentação, ela falou que não poderia estar acontecendo aquele evento. Então, qualquer evento que nós for fazer, não pode servir alimentação, tem que ter alvará para servir o alimento?
Eu penso
aí
que
nesse caso vai
realmente...
ter que cancelar todas as confraternizações de fim de ano, né? Acabou com tudo.
Eu acho que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? O procedimento ele tem que ser padrão na cidade, né? Tem que ter uma notificação prévia, tem que chamar a organização do evento, a forma como agiu aí, além de ter sido uma forma constrangedora. Ainda foi, na minha opinião, muito arbitrária. Né? Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado nessas ações de fiscalização. Eu tenho tido reclamações
Hoje você está trazendo à baila esse assunto dessa festa lá no clube, mas pequenos comerciantes também têm reclamado muito dessa abordagem da fiscalização. E, assim, muitos lugares que deveria ser fiscalizado não está sendo fiscalizado. Eu quero deixar aqui essa reclamação e essa observação. E os pequenos comerciantes, vendedores de espetinho, esse pessoal está sendo fiscalizado todo dia e tem procurado a gente e falado, olha, vereadora, tudo que a fiscalização pede, a gente está fazendo. Só que todo dia eles vêm e pedem, por exemplo, coloca um extintor. Aí vai lá, coloca o extintor. Não, o cesto de lixo está errado. Aí volta lá, coloca o cesto de lixo. Chegou no lugar, vê o que está irregular, vamos fazer uma notificação só. Todo dia está amolando o comerciante está ali para ganhar o dinheiro dele. Na dificuldade que nós estamos tendo aí, gente, eu quero pedir para vocês adotar um procedimento padrão, respeitoso, com os nossos comerciantes. Eu estou aproveitando, vereador, esse assunto, porque aqui é senso comum, né, que a forma que foi feita aí foi uma forma muito equivocada, mas eu estou aproveitando aqui para trazer à baila a forma da abordagem que tem sido feita. A gente frequenta o comércio local, e os comerciantes, pequenos comerciantes, têm reclamado muito da abordagem dessa fiscalização. Então, eu quero pedir aí aos responsáveis, né, que vamos ter mais cautela, vamos ter mais cuidado, vamos ter mais amor pelo nosso pequeno comerciante, porque, às vezes, ele está ali na força mesmo, só mesmo daquele pequeno investimento que tem ali, é tudo que eles têm. É tudo que eles têm. Às vezes, economizou aí R$ 1.000, R$ 2.000 para montar um espetinho na maior dificuldade. Aí tem que dar um prazo para a pessoa se adequar. Deu um prazo, não cumpriu? Não, notifica. Então, acho assim, tem que ter um procedimento padrão de abordagem e tem que ser cauteloso, porque nós não podemos prejudicar o pequeno comerciante, nós não podemos prejudicar aí a população que está trabalhando para sustentar e colocar comida dentro de casa.
É isso mesmo. Já, só finalizar, eu passo para você, Índio. Tá? Eu tenho aqui também, como a senhora falou, os pequenos comerciantes, todos. Tem a panificadora na Avenida Formosa, Padoca. O rapaz comprou a panificadora, fez a reforma dela, melhorou a estrutura dela. A vigilância foi lá, lacrou ela só por causa de dois apagador que estava faltando na parede. Dois apagador. Ele pediu para a secretária, não, tudo bem, pode fechar, eu vou fazer, mas não coloca o lacre na porta, não, para não ficar muito constrangedor. A panificadora aqui já vem muito tempo sendo defamada e eu estou conseguindo reerguer ela de novo. Aí, a economia que ele tinha investiu tudo na reforma por causa de dois apagadores e algumas coisas lá, a lixeira mesmo, ele trocou a lixeira e ela falou assim, não é essa aqui não, você tem que colocar a grande. Ele colocou a pequena com tampa e tudo, não, tem que ser a grande. Então, é igual a senhora falou, a abordagem, o jeito que eles estão fazendo aí, está complicando e são todos pais de família, vindo aí da pandemia, 2 anos sem trabalhar, a maioria dos nossos trabalhadores de Formosa. E me lembrou também, vereadora, tem uma senhorinha lá em frente à policlínica que vende salgadinho lá também, salgado, ela também foi coagida também, que eu estou sabendo o jeito que abordaram ela lá. Então tem que tomar cuidado e prestar atenção, porque daqui uns dias o nosso trabalhador vai ficar sem o seu ganha-pão, vereador Índio.
Vereador, o que o senhor levantou aí é importantíssimo mesmo, porque o que acontece? A população não sabe que foi lacrado lá por um interruptor, uma tomada ou um cesto de lixo. Na cabeça da população, a hora que vê lá lacrado, é que está vendendo produto estragado, vencido. Na cabeça da população é isso. Então, assim, realmente tem que tomar muito cuidado. Desde quando eu cheguei aqui em Formosa, eu vejo uma luta constante e a própria população fala, vamos fomentar o turismo. Nós temos potencial turístico muito bom. E realmente nós temos. Quando foi ser feito esse evento lá no CACS, todo regulamentado, todos os alvarás, tudo certinho, porque senão não funcionava o CAC, o clube de tiro. Inclusive, é utilizado para as forças armadas também, polícia civil, militar, para fazer treinamento.
Vereador, o tempo acabou.
Eu peço a palavra, então.
Acabou geral, vereador Ciei.
Não,
um
tá
minuto
okay.
Para concluir.
Tudo bem, vereador, presidente Roberta Brito. Agradeço pela essa oportunidade de estar explanando isso aqui, colocando isso aqui em público, porque nós, formosenses, temos que defender o nosso trabalhador, aquele que está ali todo dia, levando o seu pão de cada dia para a sua casa. Né? E tem outro também que eu quero abordar aqui também, aproveitar o ensejo, a questão ali da fiscalização da Visconde, vereadora. Aqueles comerciantes, aqueles trabalhadores, que são locutores ali, sempre reclamam para nós da forma que a fiscalização chega lá coagindo eles. Mas muito obrigado, vamos trazer isso aqui na outra hora. Obrigado,
obrigada,
presidente, bom dia.
Vereador Ciei. Tem mais dois inscritos, depois o senhor, tá, vereador? Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores. Eu ia passar, então, para o vereador Índio, mas como tem mais gente, acho que não vai fazer diferença.
Um minutinho só, eu já...
Pode, senhora presidente, para ele concluir, aí eu já começo. Uhum. Que é outro assunto meu.
Isso.
Com a palavra,
obrigado, vereadora,
vereador Índio.
Era só para poder concluir esse assunto, nessa questão do turismo. E nesse evento, nós não estamos falando de qualquer um evento, era um campeonato brasileiro, onde veio todas as pessoas do país realmente para participar. Os hotéis estavam lotados, né, onde ali estava gerando renda para o município, o dinheiro está circulando, não só lá, mas antes de ir para lá, passaram nas panificadoras, passaram em posto de combustível, então estava gerando renda para o município. E realmente repercutiu muito mal, negativamente, muito mal mesmo, essa forma que foi abordada lá, porque uma classe esportista que hoje cada vez mais está crescendo a nível mundial. Né? Então, trazendo para o nosso país, está muito em vogue isso, essa questão do esporte de tiro. Então, assim, aonde quando nós precisamos alavancar o turismo, que o turismo está vindo para cá, há essa forma de abordagem realmente, que foi desrespeitoso, sim, entendeu? Com todos os presentes que estavam ali, no mínimo tinha que ter sido notificado. Porque todo e qualquer evento que tem na nossa cidade, esses eventos eles não é feito de qualquer forma, não. Há um planejamento, principalmente quando vai se manusear a alimentação. Né? Porque dessa forma aí é que nem eu falei antes. Vai todos os eventos aqui, alimentação, confraternização, seja o que for, vai ter que parar. Entendeu? E principalmente no final de ano, todo dia, nós temos confraternizações. E todas que nós vamos, nenhum tem um alvará lá para mexer com a alimentação, não. Nenhuma. Sabe? Então era isso que eu queria estar também explanando isso para todos os vereadores. Obrigado, vereadora delegada Fernanda, pelo espaço.
Obrigada, vereador Índio. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Obrigada, senhora presidente. Antes de eu dar início, só o pessoal da técnica, onde que eu devo olhar aqui? É aqui ou aqui? Lá mesmo? Ah, tá. Então, senhora presidente, bom dia ainda, né? Ainda não é meio-dia. Bom dia a todos os amigos, pessoal que nos assiste. Eu gostaria de, nessa primeira sessão do mês de junho, trazer para a discussão algumas coisas que eu julgo importantes. Eu acredito que algumas caixas pretas precisam começar a ser abertas. Eu acredito que algumas caixas pretas precisam ser abertas pela administração municipal, pela administração pública, e uma delas diz respeito aos gastos com combustível. Para os senhores entenderem do que eu estou falando, no ano passado, aliás, nesse ano, eu dei início a uma série de informações que estão disponíveis no meu site, delegadafernanda.com.br, e nessa série, essa série se chama Para Onde Vai o Dinheiro Público? Esse episódio que eu vou trazer agora sobre o combustível já é o sexto episódio, e nele eu trago informações que eu julgo serem importantes para todo cidadão saber. Então, vejam muito bem, são informações. Não se tratam de denúncias, porque denúncias, obviamente, a gente encaminha para os órgãos competentes, Ministério Público, para a polícia e para o Poder Judiciário, Tribunais de Contas. Mas são informações que eu acho importante trazer para a discussão no plenário, até mesmo para que a gente consiga dialogar, entender inclusive dinâmicas e processos e ações que acabam repercutindo aí em toda a nossa cidade, né? Inclusive em ações criminais muito recentes que que nós fomos aí surpreendidos. Tentei atualizar os dados do Tribunal de Contas dos Municípios agora, antes de pegar a palavra, mas não foi possível porque está fora do ar o portal do Cidadão do Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado de Goiás, do TCM. Mas eu tenho aqui os dados a respeito do que foi disponibilizado, dados esses que a própria Prefeitura informou ao Tribunal de Contas no período de janeiro a setembro do ano passado. E eu chamo a atenção dos senhores para o que a Prefeitura alega ter gasto com combustível. Prestem atenção, senhores. De janeiro a setembro de 2021, teriam sido gastos R$3,5 milhões de reais com combustíveis. Esse número por si só já é muito alto. Eu já o considerei muito alto quando eu vi. Mas me chamou mais atenção ainda quando a gente pega cidades vizinhas, que são muito próximas, e a gente faz um comparativo. Por exemplo, a vizinha cidade aqui de Planaltina, Goiás, de janeiro a novembro, ou seja, 11 meses, gastou R$2,4 milhões. A cidade de Águas Lindas, R$1 milhão. Valparaíso, R$1,7 milhão. Todos os números, obviamente, eu não vou falar centavos aqui, estão todos disponíveis no meu site, delegadafernanda.com.br. Vamos voltar, então, para Formosa. Se a gente pegar os R$3,5 milhões que Formosa teria gasto, e eu repito, teria gasto, porque a própria prefeitura que faz, que dá essa informação para os tribunais de contas, mas já está sendo aí, parece que objeto de investigação, esses R$3,5 milhões de reais que teriam sido gastos em combustível, apenas entre janeiro e setembro, daria para comprar 500 mil litros de gasolina. E olha só, 500 mil litros de gasolina, considerando, inclusive, a alta dos preços, né? Que tem todo cidadão que vai abastecer o carro hoje sente no bolso o peso da alta desses preços dos combustíveis. Então, Formosa teria comprado aí 500 mil litros de combustível. E com esses 500 mil litros de combustível, o que daria para fazer? Bom, daria aí para percorrer 7,5 milhões de quilômetros com o combustível que a prefeitura comprou utilizando um carro popular. Daria para fazer, de Formosa a Goiânia, 27 mil viagens. Daria para dar 180 voltas na Terra. Daria para dar quase 2 voltas no Sol e percorrer quase 20 vezes o caminho da Terra à Lua. Parece muito. Esse valor vai ser ainda maior, porque a gente ainda não sabe qual foi o balanço final de novembro e dezembro do ano passado. E eu chamo a atenção, sem o uso correto desse dinheiro público, sem que a gente observe eventuais desvios e desperdício desse dinheiro público, o acesso a serviços muito básicos, como, por exemplo, o acesso ao medicamento no posto de saúde mais próximo da sua casa, nunca vai ser possível. O acesso a um leite que seu filho está precisando, o acesso a uma consulta médica com qualidade e eficiência, nunca vai ser possível. Por quê? Porque esse dinheiro está sendo mal empregado. Lembrando, não há corrupto que escape a uma população atenta, fiscalizando o dinheiro que é seu para ser usado em benefício de todos. Esse é o sexto episódio da série Para Onde Vai o Dinheiro Público. Quem tiver outros temas para trazer, entre em contato conosco pelas redes sociais e pelo site delegadafernanda.com.br. Passo rapidamente para um segundo tópico. Estamos iniciando aí o mês de junho. Mês de junho é o Junho Violeta, é uma campanha necessária e importante de conscientização à violência contra a pessoa idosa. E também consciente do meu dever, enquanto cidadã, enquanto policial, de trazer materiais informativos, de capacitar pessoas, de trazer à baila esse tipo de discussão, e convido todos os colegas vereadores a juntos a gente dialogar e pensar em propostas e iniciativas, inclusive aqui mesmo nessa Casa de Leis. Está disponível também um e-book no meu site, delegadafernanda.com.br, o e-book sobre a campanha Junho Violeta. Então, o que significa, o que caracteriza, né, o Junho Violeta, que é uma campanha para conscientização da violência contra a pessoa idosa, como identificar casos de violência contra o idoso e como denunciar. A gente responde essas três perguntinhas. É um e-book de fácil leitura, de fácil compreensão. Está aqui no celular, na palma da mão. Qualquer um pode baixar e ter acesso. E, obviamente, como tudo que a gente procura fazer no mandato, é totalmente gratuito. Convido os senhores a participarem conosco dessa jornada, porque uma nova política se faz com a participação de todos. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereador delegado Fernanda. Com a palavra, vereador Marcos Araújo.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Primeira sessão do mês de junho, né? Eu fiz um levantamento aqui, doutor João, daquela discussão que o senhor trouxe. E aí eu liguei no Hospital Regional, falei com a diretora Ana Brito, e eu fiz um comentário esses dias, o menino ficou rindo de mim. Eu falei, Formosa, daqui 5 anos, vai ser referência em saúde no estado de Goiás. Pela estrutura que nós temos aqui, pelo planejamento que tem sido feito, essa regionalização do hospital, a ampliação do hospital com essa policlínica do estado. E aí, o que eu cheguei à conclusão, doutor João, o que falta é comunicação. A prefeitura comunica mal demais. A Secretaria de Saúde, já falei isso várias vezes para o Breno. As OS também é extremamente ruim para comunicar. O senhor pega. O senhor sabe que está fazendo pequenas cirurgias no hospital regional? Abril foi feito 310 cirurgias, vesícula, meio mundo de cirurgia. Maio, 342. A Policlínica da Lagoa do Santo tem 12 especialidades lá. Eu falo para o senhor que 90% da população não sabe que tem esses atendimentos lá. A Policlínica da Lagoa do Santo teve 2.625 procedimentos em abril, entre consulta, pequenas cirurgias e exames. Maio, 2.758. Liguei para a coordenadora Elaine lá. Lá tem cardiologia, lá tem neurologia, psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, pequena cirurgia, pediatria, psicologia, vascular, oftalmo, ginecologia e clínica geral. E a maioria da população não sabe que tem isso lá. Então, assim, a prefeitura precisava de contratar carro de som, colocar outdoor na cidade, fazer uns informativos, colocar em casa, as agentes de saúde tinham que comunicar, as agentes de pandemia tinham que ajudar nessa mobilização. Essa questão de regulação, se é do estado, eu falei com o doutor Lucas, que é o regulador lá em Goiânia, que é responsável pelo nosso sistema aqui. Ele falou assim, Marcos, tem uma falta de comunicação realmente formosa. A demanda a gente sabe que existe. Existe um sistema antigo, que é pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, e eles têm que migrar esse sistema agora para o sistema novo, e não estão dando conta de fazer essa migração. Então, assim, o que nós precisamos de fazer é um mutirão de forças para essa informação chegar na população, porque o sistema está funcionando, o sistema está correto, e eu tenho certeza que ele vai melhorar dia a dia. O hospital municipal, eu já fui lá várias vezes, inclusive eu e o Clésio estivemos lá segunda-feira à tarde, né, Clésio? Lotado de gente lá. E aí eu fui conversar, o pessoal falou assim, 60, 70% desse pessoal que está aqui é atrás de atestado de saúde. E vai todo mundo para o hospital. Então, quer dizer, quem realmente precisa do atendimento, talvez está lá, porque o final de semana voltou as baladas, voltou festa, voltou pinga, voltou isso, voltou aquilo. E a pessoa vai lá para pegar o atestado, porque não foi trabalhar talvez na sexta-feira, talvez não vai trabalhar na segunda-feira, está atrás do atestado, chega lá, fala que está com uma dor de cabeça. O município tem que fazer o serviço também, esse primário aí. E muitas vezes também não está dando conta de fazer. Porque atende lá 10, 15 pessoas por dia. Terminou aquele procedimento do dia, o médico vai embora. Eu acho que isso aí também está errado. Mas ele fala que o sistema SUS é credenciado dessa forma. A pessoa atendeu a meta dela, depois ela vai embora. Eu acho que teria que ter mais unidades para atender até as 22 horas. Para melhorar o atendimento. Mas vamos torcer para esse trabalho aí, junto com o que o senhor está fazendo aí, junto com os demais vereadores, e a Secretaria de Saúde comunique melhor com a população, porque quem vai ser beneficiado com isso é a própria população. Então...
Uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Então, Marquinhos,
respeito muito a nossa trabalho do nosso secretário. Como já falei, não é meu grande amigo. Não concordo com muita coisa, mas eu tenho visto que ele tem realmente feito algumas coisas que têm melhorado realmente a assistência no município. Em relação à policlínica daqui, a gente sabe que o atendimento de algumas especialidades é bem sobrecarregado, né? E aí você vê uma policlínica, um prédio novo, uma estrutura grande, bem mais espaçosa que a nossa policlínica municipal, com uma estrutura melhor de exames, tem laboratório funcionando lá dentro com baixa demanda, e essa estrutura toda gigantesca, subutilizada, uma coisa que ele até me falou, que eu concordo em parte, é que não foi feito um estudo do que realmente o município precisava, mas que também não é só para o município, é para toda a região. O município pode até ter algumas especialidades, mas a região do entorno norte ainda é muito carente. Talvez ter duas policlínicas, uma em Poços e outra aqui, talvez não fosse uma coisa muito, não foi uma coisa muito bem organizada, mas a gente tem que aproveitar o que a gente tem. Está aqui do lado, o pessoal não tem mais que sair de madrugada para ir consultar lá em Goiânia. E aí cabe a prefeitura, cabe a Secretaria de Comunicação, junto com a Secretaria de Saúde, fazer essa divulgação de que o paciente, ó, se o seu, como a presidente falou mais cedo, se sua marcação é antiga, vai lá, pede para cancelar e faz uma nova, vai no posto de saúde, pega um encaminhamento novo e leva lá para marcar novamente, porque você pode, provavelmente, vai ser encaminhado para cá, porque, claro, ninguém quer ter o gasto, todo esse trabalho que é deslocar um paciente daqui para Goiânia, depois ter que trazer ele de volta. A gente sabe o quanto que isso é desgastante para a população e também desgastante para quem tem que prestar esse serviço. Então, o que falta realmente, concordo contigo plenamente, é informação, tem que ser muito bem divulgado, então tem que a gente ir lá e fazer essa divulgação para poder as pessoas ficarem cientes disso aí, dessa situação.
E só para concluir minha fala aqui, meu tempo... Eu fui pesquisar o dia que a delegada Fernanda colocou no site dela essa informação do combustível. E aí eu fui fazer uma pesquisa, eu não estou aqui para defender o errado, e aí eu fui consultar no sistema do tribunal, delegada, e também no site da Transparência da Prefeitura. Só para título de informação, Formosa é o terceiro maior município do estado de Goiás, em dimensão. Depois a senhora faz esse estudo, a senhora vê, nós perdemos para, acho que é Niquelândia, Cavalcante. Formosa tem uma dimensão daqui na divisa de Flores de Goiás, dá mais de 100 quilômetros. Então, se comparar com Águas Lindas, que é um município muito pequeno, com Valparaíso, que a extensão é pequeníssima, a senhora pode observar que Planaltina gasta 2 milhões e alguma coisa, Formosa não está fora da realidade. Só para concluir com a senhora, em termos de população, Valparaíso e Águas Lindas já ultrapassou nós umas duas vezes. Mas em termos de município, a frota nossa é bem maior do que esses municípios, porque eu fiz o estudo e eu vi o levantamento, e é só para contribuir com o questionamento da senhora. Muito obrigado, senhora presidente.
Réplica. Obrigada, vereador Marquim. A réplica para a vereadora Fernanda, 2 minutos.
Não, só agradecer, é isso mesmo, tudo são informações, e estamos aí para somar, para ir juntos entendendo essas dinâmicas, e como eu disse, são dados, são informações que precisam ser checadas e a partir daí a gente verificar se dá para enxugar um pouco a máquina para a gente de fato entregar o serviço que a população espera e não ficar só enchendo o tanque de combustível. Obrigada, Martim.
Passamos agora para o tema livre com a palavra vereador...
Só uma réplica aqui, presidente. E só para contribuir com a senhora, Valparaíso e Águas Lindas não tem nenhum distrito. Só nós aqui temos 3, quase 30 assentamentos, tá bom?
Só a título de esclarecimento, a extensão da zona rural de Formosa é maior do que a área do Distrito Federal. Passando para o tema livre, com a palavra, doutor João.
Explicação pessoal, presidente. Mas se você quiser me dar os 10 minutos do tema livre, eu aceito.
Não. Explicação pessoal, com a palavra, doutor João Batista.
Tá. Eu fiz um esqueminha para ficar bem claro e como é que o paciente consegue chegar na policlínica, tá? Vou explicar aqui. Kátia, se tiver alguma dúvida, amanhã eu vou refazer e vou tentar deixar o mais claro possível para que a gente consiga deixar isso muito bem esclarecido. Então, O paciente que precisa de uma avaliação de especialista, ele tem que ir primeiro no posto de saúde mais perto de casa, na UBS. Ele vai consultar com o médico generalista e esse médico vai fazer o encaminhamento. E aí eu já te dou isso como conselho, como sugestão. Fez o encaminhamento, dá uma olhada, não consegui entender nada do que esse médico escreveu. Conversa com a enfermeira, alguns postos têm até estagiários em medicina, estudantes de medicina que estão lá para aprender, pede para passar limpo e pede para levar de novo no médico para ele carimbar o novo pedido, já com tudo bem legível, para que possa chegar lá na regulação. Pegou esse encaminhamento, ele tem dois caminhos que ele pode percorrer. Ele pode ir para a regulação do município, dos atendimentos municipais, ou ele pode ir para a regulação do TFD, do tratamento fora de município, que é a regulação estadual. A regulação municipal vai encaminhar o paciente para os serviços municipais. A regulação estadual, lá da Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde do município, vai encaminhar os pacientes ou para Goiânia ou para a policlínica daqui. É claro, havendo uma policlínica daqui, eu não acho que seja possível que o pessoal da regulação vá encaminhar o paciente para Goiânia, então ele provavelmente vai ser encaminhado para a policlínica daqui. Trouxe essa questão para cá, só explicando por que eu estou batendo nisso, porque o pessoal da policlínica me deixou muito claro isso. Eles querem trabalhar, eles querem ter paciente, eles querem ter demanda e realmente precisam que haja essa demanda para que o serviço continue funcionando. Dessa forma, seguindo esse caminho, o paciente consegue chegar até a policlínica, como as listas das agendas estão com 70% de vacância, 70% de vagas disponíveis, muito provavelmente essas consultas serão feitas rapidamente. Não só as consultas, como alguns exames que eu citei aqui. E outra coisa que eu não falei, e agora eu quero deixar isso bem claro, depois que o paciente entra para a policlínica, ele passa a ter um prontuário na policlínica, ele passa a ser paciente da policlínica, ele não tem mais que percorrer todo esse trajeto para voltar no seu especialista. Então, ele passa a fazer a consulta, a marcação de consulta na própria policlínica. Então, é uma estrutura muito grande que não pode ser deixada de lado. Entendo que o município oferece algumas especialidades, mas entendo também que não está sendo, talvez não seja o suficiente para toda a demanda. Alguns profissionais acabam ficando sobrecarregados, como, por exemplo, o neurologista da policlínica fica muito sobrecarregado, porque é o único. Não temos reumatologista, endocrinologista, eu sei, as pessoas me falam que tem dificuldade de marcar consulta, e lá na policlínica estadual tem. Então, vamos, pessoal, procurar a policlínica, procurar atendimento através da policlínica. Não adianta chegar direto na policlínica, porque não vai conseguir, tem que passar por esse processo, tem que passar pelo generalista, tem que, do generalista com encaminhamento na mão, tem que passar na regulação da Secretaria de Saúde e de lá fazer essa marcação de consulta. Tá? E assim a gente vai conseguir fazer essa policlínica lotada. É o que eles mais querem, é ver aquele monte de cadeira, aquela estrutura toda arrumadinha, funcionando e cheia de paciente, aquele estacionamento lotado, porque realmente é muito entristecedor para a gente que é da saúde, viu a dificuldade que é se conseguir um acompanhamento adequado aqui ao longo desses anos, veio a policlínica já inaugurada e o estacionamento da policlínica vazio. Infelizmente, essa realidade é a realidade de hoje, mas isso pode ser mudado em um tempo muito rápido. Tá? Então, aproveitando a oportunidade, agradecer ao secretário por estar agora se empenhando, pelo menos nesse momento, em tentar fazer a informatização dos atendimentos nas UBS. Isso é muito importante para agilizar o atendimento e melhorar a qualidade do atendimento prestado nas UBS. Tá? Sei que tem alguns médicos que têm dificuldade com relação à informatização, a fazer atendimento do computador, mas isso melhora muito a qualidade, isso já é feito no Brasil inteiro, e as pessoas... Eu atendi em posto de saúde no meio de um assentamento, a 40 quilômetros do centro da cidade, lá em Flores, e lá tinha computador, lá tinha internet, e aqui em Formosa não tem por que não ser oferecido isso à população também. Isso facilita muito e melhora muito a qualidade do serviço. Bom, acho que agora fui claro, não é? Com muita calma, tranquilidade. É esse o processo, é assim que vocês vão conseguir o encaminhamento, o atendimento de vocês pela policlínica, que é uma estrutura muito boa, tá? É difícil ver isso até em hospital privado. É uma ótima estrutura e eu tenho certeza que vai prestar um ótimo serviço à população de Formosa.
Obrigada, vereador, doutor João. Como fluxograma é coisa de enfermagem, vamos lá. Fluxograma de marcação de consulta.
Estado, vai no PSF, consulta com o clínico geral, ele vai te dar uma referência, contra-referência, você vai marcar no TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã. Secretaria de Saúde. Se for do município, você vai no PSF também, e ela vai te encaminhar para a regulação, que funciona ali na saída de Planaltina. A diferença, no estado, você entrou, o retorno, eles que marcam lá. No município, você vai ter que voltar no PSF, pegar o encaminhamento para marcar esse retorno. Não, você vai pegar esse retorno e marcar novamente na regulação. Fluxograma simplesinho. Com a palavra, vereadora Kátia.
Eita, coisa boa, viu? Parabéns aí, a vereadora Roberta Brito, presidente, e a vereadora doutor João. Bom, minha gente, eu pedi essa parte aqui rapidinho, apenas para cumprimentar a todos os profissionais da imprensa, hoje, no Dia da Imprensa, né, um veículo de comunicação, quer seja o rádio, a televisão, revistas, o impresso, o falado. Hoje nós temos também a rede de informação, que são as redes sociais também, que muitos meios de comunicação que a imprensa também utiliza, também das redes sociais. Então, para parabenizar esses profissionais que estão dioturnamente aí trabalhando para informar a população. E também pedir que evitem a desinformação, a fake news. Este que é um ano de eleições, né, no Brasil inteiro, nós precisamos ter aí muita cautela, muito cuidado com o que nós temos recebido de informações, do que nós estamos absorvendo de informações. Verifique as fontes. Tem muita imprensa, tem muito veículo de comunicação que faz um trabalho sério, imparcial, e é esse sim nós precisamos da credibilidade. Mas hoje, no Dia da Imprensa, eu parabenizo a todos esses profissionais e relembro com muita saudade do tempo em que eu me ativei aí como repórter, como apresentadora de TV, como comunicadora de rádio. Aqui em Formosa nós tivemos o programa Novo Tempo, na 91, por muito tempo. Então, assim, eu sinto saudade e sempre no Dia da Imprensa eu lembro que também um dia já fui imprensa. Na verdade, a minha primeira faculdade foi de comunicação social e eu era repórter de rua, né, no primeiro ano da minha faculdade. Então, eu sei o que, que o pessoal aí da comunicação, do jornalismo, passa para correr atrás da notícia, para entregar a notícia assim, sempre no timer certo, porque a notícia, se chegar atrasada também, ela não tem mais valor nenhum. Então, parabenizar mesmo pelo trabalho, pela dedicação de todos esses profissionais e dizer que nós aqui reconhecemos o seu valoroso trabalho. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Eu que tenho aí meu programa toda terça-feira, Mulheres Empoderadas, que tem feito a diferença aí para muitas mulheres aí em Formosa. Também quero parabenizar aí toda a imprensa, aproveitando aqui o ensejo da vereadora Kátia Rodrigues. Não havendo mais nada a tratar, Fernanda... desculpa. Com a palavra, a vereadora Fernanda.
Senhora presidente... gostaria de fazer uso da explicação pessoal, apenas para dar uma explicação, um esclarecimento às pessoas, né, que votaram em nós, que acreditam, acompanham o trabalho da Câmara. Como todos sabemos, no último dia 17 de maio, um membro dessa casa foi preso, se encontra preso preventivamente, e eu preciso dar esclarecimento do que tem sido feito pelo meu gabinete, o que eu tenho feito, para não ficar ruídos, como aconteceu no passado. Deixo depois à disposição para quem quiser também, inclusive a senhora presidente, complementar. Então, o vereador ele foi preso, acusações muito graves, né, suspeita de fraude em licitação, peculato, tráfico de influência, corrupção, e, inclusive, algumas coisas envolvendo combustível também. Então, por isso que fiz essa ligação, falando agora há pouquinho, por que esse gasto era tão alto? Parece que tem algumas fraudes aí identificadas pelo Ministério Público, que obviamente vão ser objeto de discussão e juízo. Foram cumpridos mandados de busca, inclusive aqui nessa Casa de Leis, né, num dos gabinetes. A minha opinião,
tá? Minha opinião, respeito a opinião de todos. Nós estamos num regime democrático, graças a Deus, no parlamento, com diversidade de opiniões. A minha opinião, a gente precisa, sim, abrir um processo ético para se debruçar sobre esse caso, para que cada vereador avalie o processo e julgue o que for melhor, para que a gente avalie se é cabível ou não uma sanção, que vai desde uma simples advertência até a cassação do mandato deste colega. O que, que já foi feito, e aqui mais uma vez eu falo para dar uma justificativa às pessoas e ao povo, que, afinal de contas, é quem paga o meu salário. Pedi uma reunião para a presidente e foi prontamente atendida, com acho que a maioria quase que absoluta de todos os vereadores. Lá ficou estabelecido que quem quisesse iria assinar um documento pedindo acesso integral a esse processo criminal para que a gente pudesse, a partir daí, avaliar. Quem assinou fui eu, delegada Fernanda, o vereador Hermes Costa e o vereador Cedo Sacolão. Agora nós estamos aguardando a decisão do juiz. E deixo também o meu pedido para que isso se aplique como um protocolo dessa Casa de Leis para processos que já aconteceram, para o processo atual. Espero que não tenha, mas se tiver, processos futuros também, para que seja sempre adotado dessa forma, tendo acesso a processos. O Poder Legislativo é um poder independente, então, sim, nós temos a total autonomia e independência para avaliar qualquer tipo de sanção ou de responsabilidade que possa vir a sofrer algum dos membros da nossa casa. O judiciário ele não costuma e não irá intervir para além de suas funções nas atividades dessa casa. Repito, não dá para empurrar esse assunto para debaixo do tapete, é um assunto muito difícil, muito sério, que não dá para ficar sendo discutido em corredores de câmara ou apenas nos bastidores. O MP tem se esforçado, o Judiciário tem se esforçado e nós, aqui, a Casa do Povo, também precisamos fazer a nossa parte, dar o nosso recado. A política não aceita covardes. Repito, a política não aceita covardes. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos pelo povo e a gente precisa, sim, se debruçar para fazer valer esse poder como independente, não como apenas um puxadinho, como a gente diz, ou alguém que está aqui para subserviência ou apenas para ser submisso a um outro poder, seja ele qualquer poder que seja. Então, obrigada, senhora presidente, pelas palavras. Já inicio aqui a primeira sessão falando sobre isso na esperança que, se for necessário, a gente só volte lá no final, trazendo alguma coisa mais efetiva. Eram essas minhas palavras. Obrigada, senhora.
Obrigada, vereadora Fernanda. Só para esclarecer, em relação a como é que estão os trâmites, né? O processo do vereador em questão, do Hélio de Iraci, corre em sigilo, né, judicial. E a gente fez essa reunião e é prerrogativa de qualquer membro dessa casa de fazer esse pedido de abertura de comissão, mandar para a pauta e a presidência acolher e colocar em votação. Então, às vezes, é muito fácil querer jogar para a plateia, né? Mas é prerrogativa de qualquer vereador. Não precisa de um, dois ou três. O vereador ele pode fazer aí o pedido para abrir aí a comissão e encaminhar para a primeira secretaria e a presidência autoriza e a gente recebe e coloca aí para votação conforme receber na pauta. Então, qualquer vereador pode fazer isso, deixando bem claro que não é prerrogativa da presidência. A presidência está aqui para demandar o que os nobres vereadores me demandam, né? Então, qualquer vereador, lembrando, qualquer vereador pode entrar aí com um pedido para abertura da comissão, né? Tem dois tipos de comissão, conforme o nosso regimento. E aí fica a cargo dos nobres escolher qual a que vai atender melhor a sua demanda. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Convido todos para a próxima sessão, para o dia 2 de junho, no mesmo local e horário. Obrigada, tenham todos um bom dia.